Now loading, seu podcast semanal de games.
Start, está começando o 40º round do podcast Download.
Mentira!
Na verdade. E vamos aos participantes de hoje. André, mentiroso, level 14. E em meus achievements constam derrotar o 23º Colossus, habilitar a Ashura, o irmão do Sonic, e ter jogado Duke Nukem Forever.
Ah, mentira.
Yugo, classificação. Personagem figurante do novo filme de Zelda, que também faz participação especial em Shenmue 3. Aguardem.
Flash Rick, Nowloader indeciso, level 32. E eu fico me perguntando o que acontece se o Pinóquio falar: meu nariz vai crescer.
Indeciso, né? Tá em cima do muro, Rick.
Eu tô, eu sou indeciso.
Diego ataca novamente.
Eu tô mal. Peraí, eu tô refletindo sobre a frase do Rick.
Ah, tá.
4. Diego, mancha verde não identificada do download level 0. E apesar de eu estar me tornando um mito no mundo dos podcasts, eu não sou um produto da sua imaginação, eu juro.
Nem não, hein?
Quem é que falou agora mesmo?
Ah, porra.
5.
Pablo, player level 0. E eu posto sempre fundamentado na razão e pautado na lógica.
Nossa. Então, aproveitando a semana sensacional do 1º de abril, né, velho? Você que já deve ter ouvido que seu cachorro morreu, assim, ficou em alguns momentos desesperado.
Aí depois você percebeu que é 1º de abril, foi pro sua casa, mas não, ele tinha morrido mesmo.
É, vamos fazer um cast no clima aí de Dia das Mentiras, falar um pouco sobre as lendas, né, as fantásticas lendas que sempre estiveram no nosso cotidiano no mundo dos games. Lendas, mentiras e algumas verdades que viram lenda, outras lendas que viram verdade. E por que não? A maioria das lendas sobre os games acaba sendo gerada por alguma entidade da mídia mal intencionada num 1º de abril, né? E nós vamos falar um pouco sobre essas coisas. Claro, mais uma vez, não vamos falar de todas as lendas, né? Provavelmente teremos, quem sabe ano que vem, uma parte 2 aí de lendas e mentiras dos games. Então vamos começar logo após a leitura de e-mails e comentários. Então, vamos para mais uma leitura de mesa e comentários. Olá, Fred.
Olá, André. Longos dias, belas noites a todos os ouvintes.
Então, cara, cast sobre Resident Evil, né? Um cast com a gravação tanto quanto conturbada, né? Gravado em duas partes. Deu, sei lá, 5 horas e meia de material pra edição, né? Mas ficou bom, né, velho? O pessoal gostou.
Eu gostei bastante.
Você ouviu os spoilers, Fred?
Não.
Tivemos duas vítimas dos spoilers do Thiago. Porque, tipo assim, a gente gravou, né? A gente falou, né? Olha só, então aqui agora vai começar os spoilers. Se você não quiser ouvir, pare agora e blá blá blá. Pare agora e repetimos várias vezes. E aí até tocamos uma musiquinha assim, pra dar uma distância boa, mas aí quando começou o bloco dos spoilers, o Thiago falou, tipo, entendeu? Tipo, na cara, assim, e tivemos duas vítimas desse spoiler.
Não, velho, o Thiago é osso, velho, não tem condição, sabe, você ficar perto dele, sendo que ele viu alguma coisa que você não viu não, velho, porque ele
não
vai
tem,
te contar.
Não tem, e aí, tipo assim, ele vai, chega assim e fala, sei lá, sabe, tipo, Harry Potter é a Ordem da Fênix, ele fala, o Sirius morre. Aí você, caraca, seu filho da puta, como assim o Sirius morre? Aí ele vai e fala assim, até parece que você não sabia. Você achava que ele ia viver? É. Tipo, como se fosse a coisa mais óbvia, sabe? Cara, mas enfim, algumas pessoas reclamaram que ficou muito próximo, né, ao segundo episódio, mas é que, tipo assim, né, nos planos, né, nos nossos planos as coisas são muito mais bonitas e a gente tinha planejado todos os casts de Resident Evil separados, assim, por 2-3 meses, assim, cada um. Só que, né, cara, como no mundo real as coisas são um pouco mais diferentes, acabou que a gente teve que fazer os dois quase assim. Mas, né, como o Fernando disse, vai ficar muito tempo sem um cast de Resident Evil, né? Acho que só quando tiver um jogo novo aí, grande, que a gente faça mais alguma coisa sobre ele.
Uhum.
Antes de mais nada, um recado que eu estou esquecendo de dar a várias leituras de e-mail, que é o livro do Igor, o Igor SMC, que faz parte da equipe do Knowledge Impress, né? Ele traduziu, né, fez a adaptação para português do livro que conta a história do The Dig, né? Uma romantização adaptação do jogo, né? É como se fosse toda a história do jogo contada num romance e tal. Não existe a versão brasileira desse livro, e o Igor traduziu, ele ficou mais de um ano trabalhando nisso e tal, e tá uma parada super bem feita.
E depois o André ficou mais de um ano pra lembrar de avisar, né?
Exatamente, tipo isso. Desculpa, Igor, o Igor, ele fez questão de lançar o livro dele, uma versão exclusiva, assim, pra ser lançada no download. Tá aqui nos links, né, quem tiver interesse, baixe, leia e, claro, né, dê o feedback pro Igor também, porque
pois é,
né, o trabalho que ele teve aí, muito bom. Então, vamos pros e-mails. O primeiro e-mail é do nosso amigo Sunset Kid, inclusive Sunset Kid, devemos agradecer a ele, porque ele colaborou um pouco com a pauta desse cast sobre lendas, ele que é uma enciclopédia viva desse tipo de coisa, né? Mas enfim, ele manda aqui, comentando sobre o episódio 39, achei que a parte de Resident Evil 5 ficou muito corrida, teria sido melhor fazerem algo como em Dead Space, um podcast só pro jogo. O episódio de Dead Space foi um dos melhores pra mim. É, inicialmente esse era o plano, né? Mas, mais uma vez, o mundo real, etc.
Uhum.
Aí ele continua, o que injetam no Wesker não é um vírus, e sim um soro pra esse vírus, pois o vírus que o Wesker recebeu do Bunker acabaria por destruir seu corpo sem esse soro. É, isso é um headshot que a gente deu, e outras pessoas também indicaram. É, realmente, é um soro, não é um vírus. Acho que foi culpa minha na edição que coloquei uma coisa, a gente tava falando do vírus, aí eu coloquei na edição já falando do soro, aí as pessoas não perceberam a ligação entre as duas coisas, mas enfim. Aí ele continua, o que eu acho da mudança de foco do T-Virus pro Las Plagas é que o T-Virus era muito estável. Em arquivos dos primeiros três Resident Evil, os cientistas da Umbrella falam que a taxa de mortalidade do vírus ainda era grande e que ele era muito difícil de controlar no caso de um vazamento. Las Plagas seria uma boa alternativa, já que os hospedeiros mantêm a inteligência e é bem mais fácil de se conter. É o que a gente disse, né? Tirando quando a cabeça deles explodem e tudo mais, é muito melhor.
Ah, mas até quando a cabeça deles explode, eles são úteis.
Mais úteis que zumbis, né?
O Las Plagas, ele pode literalmente falar pra você, ô, minha cabeça explodiu, velho.
Né? Ele diz que é referência a King of Fighters, uma parte que o Wesker, ele joga o óculos no Chris. Tipo, ele joga o óculos no Chris, entendeu?
Aí, caraca, velho.
Referência ao Ken. Muito obrigado, Sunset Kid. Ele escreveu mais uma vez um e-mail gigante, ele descreveu com detalhes todas as habilidades do pessoal do Outbreak e tal. Vai lá, próximo e-mail então, Fred.
Fala, galera do Nowloading. Aqui é Leonardo Abreu, 18 anos, de Campinas, São Paulo. Ouço o podcast já faz um tempo, mas só agora tem algo útil para comentar. Primeiro, sobre Resident Evil 4. Por que diabos foram colocar um protagonista emo? Tudo bem, ele é um cara maneiro, mas exageraram na franja dele. É o que a gente falou, né?
Na verdade, a grandiosa franja.
Além disso, em relação às mulheres do jogo, Claire, Ada, Ashley, todas dão maior condição pra ele. E ele nada. Tudo bem que a Ada tem namorado ou não. A Ashley é uma anã. Mas e quanto ao filme The Generation? O filme The Generation é um caso à parte, né, velho? Porque o Leon tá totalmente diferente lá.
Não sabia o que era romance, não. Ah, não sabia que ele fica com a mulherzinha, né? Olha só, você esqueceu disso. Ele quase fica com a mulherzinha.
Ele quase fica com a mulherzinha. A mulherzinha dá em cima dele total. Ele, tipo, né?
Ignora,
continua do jeito dele. Segundo, ainda sobre Resident Evil 4. Alguns de vocês já mataram a Ashley por pura diversão? Sabe, depois de muito tempo livrando de armadilhas, ouvi gritinhos histéricos. Leon, help! Uma bala na cabeça dela é sempre um alívio, não?
É verdade, isso é verdade. Né, velho? Você mira assim, fica mirando por vários instantes na cabeça dela, ponderando se deve ou não matá-la.
Oh, e ela tem 20 anos de idade, oh, isso que é impressionante.
É.
Sabe? E a gente achava que ela tinha tipo 15.
Ela não sabe descer a escada, como assim, velho? É, o Leon também não sabe, né? Ele pula. Próximo e-mail aqui é do Rafael Leonardo, né? Rafael Leonardo, Donatello Michelangelo. Ele diz aqui, então, estou enviando um desenho referente à abertura do Fred no último round sobre a possibilidade de ser atacado por uma cabeça dessa parte de cavalo com as plagas. Olha só,
caraca, Fred. Velho. Esses caras estão ficando rápidos hoje em dia.
Black Power é responsa, hein, Fred? O melhor são os posters. Sean Connery, I love too.
Caraca, muito bom, cara. Muito bom. Eu continuo de Black Power nos desenhos, né? Eu acho que não vai parar de acontecer, pelo que eu tô percebendo.
É porque você tem Black Power, Fred. Mesmo que você não tenha no seu cabelo, você tem no seu coração. Muito bom desenho. E ele continuou sobre o cast. Acho que um ponto que passou batido foi a edição do modo mercenários, porque mesmo não acrescentando muito na trama principal, ainda assim doce para os jogadores a possibilidade de jogar com os antagonistas, como Nikolai e Wesker. É, a gente chegou a falar do 4, a gente comentou, só que tava tão grande, a gente deve ter ficado, sei lá, uma hora e meia falando só de Resident Evil 4.
Uhum.
Aí teve que cortar bastante coisa. Do 5, realmente a gente não chegou a falar, mas também tem o modo mercenários e tudo mais, bem legal. Próximo e-mail aí, Fred, então.
Ok. É, muito obrigado pelo desenho. Aguardamos mais desenhos de todos os ouvintes.
Sim. Sempre legal. A gente sempre vai postar aqui. Muito obrigado.
Próximo e-mail é do Leandro Mendes, de 20 anos, de Cuiabá, Mato Grosso. Caras, esse podcast acaba de chegar a outro nível. Ontem, 1/4 de 2009, enquanto estava no trabalho, baixei alguns episódios antigos e fiquei muito intrigado em ouvir o cast sobre a LucasArts. Até ontem, nunca tinha ouvido falar de Full Throttle, Maniac Mansion, Sam & Max, tampouco conhecia esse tipo de game produzido por eles. Caraca, hein?
Seu cara deve vários comendo solto.
Pois é. Então, eu estava em casa ouvindo esse cast enquanto jogava Splinter Cell e tive que parar de jogá-lo, de tão interessante que estava o episódio. Eu só ficava imaginando como seria um game adventure, fiquei maluco. Quando fui dormir, para explodir minha cabeça, sonhei que estava num game adventure. Era um adventure sobre a minha vida. Conclusão, o Download agora produz influências psíquicas com quem ouve. Caras, estou super ansioso esperando a segunda parte sobre Monkey Island. Abraço.
Olha só, tudo nesse e-mail é mentira. Ou seja, ele é um grande fã de Full Throttle, Maniac Mansion, Sam & Max. Ele odeia Splinter Cell, ele estava jogando Metal Gear Solid. Teve que parar de ouvir o cast de tão interessante que estava o jogo.
Uhum.
Ele não quer que a gente faça a segunda parte sobre Monkey Island.
E na verdade ele teve insônia, ele nem dormiu.
É verdade, 1º de abril comendo solto. Inclusive, falando em 1º de abril, né, Fred? Esse não é um cast sobre Zelda, né?
Não é. Nós fizemos tudo ao nosso alcance para fazer parecer um cast sobre Zelda, sem dizer que era um cast sobre Zelda, porque não é um cast sobre Zelda.
Não é um cast sobre Zelda, e a entrevista com o Miyamoto no final do cast, na verdade, não era o Miyamoto, né?
Era o Pablo.
Ainda.
Aliás, essa Triforce que vocês estão vendo aí, grandona e tal, foi de propósito. A gente sabia que vocês iam se confundir com isso, tá? Eu tenho mais um comentário que eu acho que eu deveria fazer aqui. Continuando aquela história, quem é Diego, né? O Diogo, o que chamou o Diego de Thiago, disse que agora que eu percebi que errei o nome do cara que fez o juramento, mas no meu caso tem uma justificativa. Meu irmão se chama Diego e quando escrevi o e-mail eu lembrei dele por causa do
cara.
Desculpe, Thiago. Eu conheço o Diego sim, pô. Não pessoalmente, mas conheço. É, conhece o Diego, seu irmão, né?
É. Ninguém conhece
o
Diego.
É, então fiquem aí com os casts de lendas e não de Legend of Zelda.
É, de Legends, mas não de Of Zelda.
Eu queria já começar falando sobre o processo de criação de lendas. Além do 1º de abril que vocês citaram antes da leitura de e-mails, eu acho que muitas lendas surgem também nos boatos, nas escolas, né, cara? Como por exemplo, Gramóis.
Locadoras.
Isso é a prova que criança é tudo filha da puta, velho.
É verdade. Basta ter um com um pouquinho de influência ali pra criar uma lenda que vai perdurar pro resto da vida.
Não, é alguém querendo impressionar um amiguinho, né, cara?
Claro.
Eu já consegui deixar um amigo meu paranoico por uns 2 dias falando que eu era um alienígena, cara.
Nossa, caraca, hein? Então tá, então vou começar aqui com uma lenda. Tá mais pra lenda urbana, na verdade. É aquela parada que muita gente já ouviu falar, mas ninguém consegue confirmar. Na verdade, eu pesquisando sobre ela, não consegui uma confirmação negativa. Então pode ser que seja verdade. Que tem a ver com, antes de mais nada, o Strider, que fica no cenário do Ken de Street Fighter Alpha 2.
Strider Ryu.
Strider Ryu, do jogo Strider, né? O jogo clássico de arcade,
aquele
Mega Drive.
Ninja azul, cachecol vermelho, ultra mega...
Que tem a espada gigante, né, cara?
A espada que é um vulto, assim, sabe? E ele fica lá no fundo do cenário com um ursinho de pelúcia debaixo do braço, tipo, reagindo à luta, jogando o ursinho pra cima e tal. Nada a ver, sabe? Muito se falou sobre isso e a explicação que eles conseguem dar é que é o seguinte, na época que o Strider tava bombando e tal, na época do Nintendinho, e eles queriam fazer um port do Strider pro TurboGrafx-16, que era o mais poderoso, assim, graficamente na época. Ele era muito mais poderoso graficamente que o Nintendinho mesmo. E eles estavam anunciando que haveria um port do Strider pro TurboGrafx-16 que seria muito superior que a própria versão do arcade, cara. Olha só.
Olha só.
A diferença é que essa versão do Strider, ao contrário das versões que a gente teve no Nintendinho, no Mega Drive e tal, não seria um port. Ela estava sendo feita do zero, porque o TurboGrafx não era compatível com a placa CPS1 lá do arcade. E chegou a ser divulgado alguns screenshots que realmente estava, se não idêntico à versão versão do arcade um pouco até superior, assim. Mas essa versão nunca chegou a ser concluída, e um dos programadores, o cara, ele tava se esforçando tanto, assim, em fazer a parada, virava noites trabalhando no jogo e tudo mais, que a pressão subiu tanto na cabeça dele de ter que superar a versão original do Strider, que o cara se matou. O japonês, né, o carinha.
Seppuku, né?
É, exatamente. Tipo, ele viu que ele não tava conseguindo atingir o objetivo dele, que ele não ia conseguir fazer aquilo que as pessoas estavam esperando dele, que ele se matou, cara.
Cara, que pena que não tem nenhum japonês na Sonic Team, né, cara?
ou tem, né?
Ou tem.
São japoneses desonrosos.
O pior de tudo, talvez tivesse tido japoneses desonrosos, mas não tem mais, entendeu? Por isso que tá agora aí.
Mas assim, essa história, ela, primeiro, não dá pra confirmar, não tem nenhum lugar que confirma, tá? O cara morreu, suicídio e tal, trabalhou na equipe. Não dá nem pra saber o nome do cara. Ele sempre fala um programador do Strider, sabe? Nenhum lugar tem o nome dele. Então não tem como confirmar. Por isso parece ser muito mentira. E além de tudo, o pessoal fala, né, que por causa disso colocaram o Strider no cenário do Ken com uso de pelúcia. Porque diz que, sei lá, o cara era fascinado por uso de pelúcia. Não sei, sabe?
Ah, é, cara.
Dá pra ver, assim,
cara, que viagem.
Isso aí é tipo aquela parada daqueles filmes, né? Tipo, ah, tem um vulto ali que na verdade era do dono da casa que morreu, não sei, cara.
É, aí tipo, ele tinha um gato, né? O vulto tem um gato e tal.
É, né? É, ele tinha um gato.
O cara se matou comendo urso de pelúcia, botou uma boca.
Exatamente. Essa parada do urso de pelúcia, realmente isso não tem nada a ver, porque quase todo jogo do Strider tem como você encontrar, escondido no cenário, um ursinho de pelúcia, seja panda, ou seja, um urso normal, assim, como um item secreto. Inclusive no primeiro jogo. Então, essa história provavelmente é uma mentira das maiores, assim, e muita gente acredita nela.
Você encontra o urso de pelúcia no jogo do Strider, assim, easter egg.
É, easter egg.
Coisa imbecil, velho.
É. Um achievement.
Outra versão menos divulgada dessa lenda é que futuramente saiu uma versão pro PC Engine Arcade Card, que na verdade é a mesma coisa do Turbo. O PC Engine é a mesma coisa que Turbo Graphics, né, Paulo?
Isso, é a mesma coisa. E o Arcade Card, ele só dá a possibilidade de rodar jogos com qualidade gráfica muito superior, só que só tem um jogo, que é o Strider.
Pois é, e aí saiu finalmente uma versão do jogo pra esse Arcade Card, só que era inferior até a versão do Mega Drive, cara. Então, dizem que foi isso que fez o cara suicidar, tipo, ver que o trabalho dele todo não conseguiu superar o Mega Drive. Tipo, assim, será que durante o processo ele não percebeu isso, sabe? Tipo,
Tipo, olha só que surpresa quando saiu, né, cara?
Sabe uma coisa engraçada que eu acho, eu gosto de internet por isso, cara? Porque tu acredita numa lenda que tu pensa que é teu amigo que criou e tu descobre que o mundo tinha a mesma lenda, sabe? Não sei como as coisas atravessam fronteiras, juro. Tem uma lenda desgraçada do Super Mario World, onde diziam que tinha uma fase secreta, ou seja, não era 96 estrelas, era 97, porque tinha uma fase secreta que se passava numa nuvem.
Ah,
e aí,
tá.
Quando eu fechei o jogo com as 96, meu amigo, eu disse, tá, e tu pegou da nuvem? E aí eu disse, cara, vai tomar teu cu, que mentira é essa, parece nuvem. E aí ele me mostra que no segundo mapa do jogo, tem uma nuvem lá em cima. E aí ele diz assim, cara, dá pra tu acessar aquela nuvem que é uma fase secreta. E aí na época, porra, não tinha internet a porra nenhuma, eu fiquei procurando, feito um louco como fazer isso. Eu passei, acho que, anos na mesma porra de mapa, tentando descobrir onde é que tu caía. Cara, eu caí em tudo que é buraco do jogo, tentando descobrir
onde
é que eu chegava lá. Quando eu tive internet, eu disse, cara, vou procurar sobre isso. E descobri um monte de gente falando a mesma coisa, da mesma fase da nuvem.
Caraca, velho.
Cara, só que não tem como acessar. Ela é uma...
Mas dá pra saber onde criado? Foi alguma revista ou foi alguma parada que foi divulgada boca a boca, assim?
Cara, isso com certeza foi boca a boca, porque eu procurei nas revistas, não achei nada.
Caralho, velho, isso é muito bizarro. Como que atravessa o mundo, né?
Pois é.
Todo mundo fala que dá, mas ninguém nunca acessou, né?
Ninguém nunca acessou. Ah, aí, claro, não. Aí, óbvio que tem aquelas lendas mortas. Não, eu consegui acessar.
Meu primo conseguiu.
É sempre o amigo do amigo meu, tipo, conheço um cara que conhece um cara, sabe? Sempre conhece.
Tinha um cara procurando naquele Yahoo resposta, sabe? Afinal, são 96 ou 98 fases no Super Mario World, perguntando. E, cara, teve gente que tava dizendo mesmo que era 98.
Cara, isso é bizarro, velho. Tipo assim, como que tem alguns boatos que mesmo agora, depois da internet, tem gente que acredita piamente, velho.
Exatamente.
O que é pior ainda, né, cara? Porque, tipo assim, quando você fala assim, ah, isso é mentira, tinha um cara assim, falando muito sério. Não, cara.
Você tá maluco, velho? Não é mentira.
Lógico que não. Aí você fica, caraca, será que não é?
Se vocês verem aqui nessa imagem minúscula, é aquela nuvem que tem à esquerda, no canto superior esquerdo. E aí eu descobri que isso vem de gerações, porque na verdade, no Super Super Mario 1 tinha realmente uma fase da nuvem. Então, provavelmente, a coisa ficou passando de boca a boca. Não, mas no Super Mario World também vai ter.
Só pra piorar, se a nuvem, ela é a única que tem, assim, desenhozinho diferente, né,
cara? Isso, ela é diferente das outras, pois né, é. Cara? Olha só que sacanagem.
Cara, isso aí é sacanagem do Miyamoto mesmo, cara. Ele fez sacanagem, assim.
Esse lance de lendas universais, assim, me lembra muito do Dragon Ball AF, né, velho? Você lembra disso?
Ah, caraca, cara, eu lembro disso.
Cara, assim... e não só Dragon Ball AF, a parada que o Toriyama morreu.
É, primeiro, saíram revistas, eu já vi na casa do André, na capa o Goku Special Saiyajin 5, e uma história nada a ver na revista, cara, que é uma história tosquíssima.
Cara, tipo, o Kuririn se fundia com o Piccolo, virava Saiyajin, sabe?
Nossa, é, né?
Lógico. Era patética, cara. E aí o pessoal começou a falar que não pode existir Dragon Ball AF, porque o Toriyama já morreu.
É. Caraca, velho.
Não, isso do Toriyama morreu, velho, eu lembro na época de um site grande de Dragon Ball ter fechado e a mensagem luto, assim.
Caraca.
Puta merda, velho, como assim, sabe?
É, né?
No 007 GoldenEye, pra Nintendo 64, na primeira fase, a Dan, né?
Toma.
É, quando você tá chegando no final, na ponte, você sobe em uma daquelas guaritazinhas e olha pro lado do mar com a Sniper Rifle, você vai ver do outro lado como se tivesse uma continuação da ponte, sabe? Com uma, como se fosse uma fase inteira nova, sabe? Tem guaritas lá, tem microbasezinhas, tem carrinhos, só não tem pessoas, né? Porque não tinha como ver de tão longe. Aí começou, né, o boato de que tinha um level secreto no jogo e que você podia ir lá nadando através da água ou indo até o final junto com o caminhão, não explodindo nele, tentando entrar no caminhão que se abre o portão lá, porque realmente tem um caminhão que se abre o portão pra ele passar e ele não adiciona nada na história, sabe? Ele é muito nada a ver, porque você abre o botão e ele vai indo.
Ah, é verdade.
O pessoal falava, não, você tem que pegar tal arma, atirar não sei aonde, subir ali,
tipo,
sabe?
Tipo assim, né, cara, você tem que pegar tal arma, estar agachado na posição tal, aí tipo, você gira 3 vezes, aí você vai se teleportar.
Gira 275 graus.
Deixa claro que não é o 007 que tá agachado, é tu na frente da TV.
Depois os criadores do jogo falaram que, na verdade, ia ter realmente um level continuação, tipo Dan 2, sabe?
Ah, tá.
E só que eles acabaram não fazendo, mas deixaram ali no cenário, sabe?
Ah, tem um outro rumor, uma outra lenda, assim, que é bem interessante também sobre o 007 GoldenEye. Essa já é culpa, como a gente vai ver várias vezes, da EGM, né? Dos seus primeiros de abril super divertidos, que você podia fazer um código, um cheat, ou, sei lá, se você fizesse tais coisas lá no jogo e tal, você abria o modo que você podia jogar com todos os James Bonds, o Sean Connery, o Roger Moore, o Timothy Dalton e tal, que poderiam ser jogáveis no GoldenEye, tipo, além do Pierce Brosnan. E isso, assim, é mentira, não tem como você fazer isso.
Ah,
foi
bom.
Uma invenção da EGM. Mas por quê? Porque a Rare, quando ela tava produzindo, ela chegou a fazer isso, chegou a fazer a skin de todos os outros três James Bonds pra ter isso, mas não conseguiu a licença. E ficou no código. E dá pra você acessar essas imagens por Game Chat.
Olha só. Na época que o Mario foi pro 3D, né, as pessoas viajavam. Qualquer coisa que eles soltavam, assim, já virava meio que verdade. Tipo, até que se prova o contrário, né? Quando saiu o Mario 64, né, um dos primeiros rumores era, existe Luigi ou não existe Luigi no Mario 64? Então, não existia Luigi, como a gente bem sabe. Só que, devido a uma fonte de um Boo que se encontra nos fundos do castelo...
Caraca, eu lembro disso, velho.
Tinha um borrão, cara. E que supostamente dizia, L is real 2000. 401.
Caraca, seja... velho, eu li isso numa revista e eu falei pro amigo meu como se fosse verdade. Não, existe Luigi, existe.
Peraí que eu não entendi direito. Tinha um Boo, um fantasminha. Tinha,
sabe aquele jardim que tem os Boos que você mata um e entra na paradinha dentro dele pra aquela...
Ah, sei qual.
Aquele lugar, é um lugar todo bonitinho, cheio dos fantasminhas lá. Tem uma fonte, um laguinho assim,
sim.
E aí tem uma plaquinha escrito, uma parada aqui, tipo, na verdade, eu já tentei olhar e eu não consegui
cara,
ler.
Cara, não dá, é um borrão, cara. Tipo assim, traduzindo, L é real, 2400 Isso foi o que os caras meio que decodificaram.
É, tipo, ver imagem em nuvem, sabe?
É.
Cara, a terceira palavra pode ser qualquer coisa, não é
aqui
real.
Aqui eu tô lendo rival.
É.
Ah, que isso, velho.
Na verdade não é um L, é um E.
Não é.
Caralho, cara, tem que ter muita droga pra tu ver isso aí, cara. Porque é impossível.
Sabe o que é mais engraçado? A IGN, ela recebeu tantas perguntas sobre isso, que ela resolveu pagar $100 a quem fosse capaz de provar que o Luigi realmente estava no jogo. Só que recebeu uma porrada de vídeo falso, sabe? De código falso. isso, assim. Pessoas estavam modificando o jogo pra poder dizer, não, olha só o Luigi aqui, eu quero meu 100 dólares.
O cara tira foto da tela com o desenho do Luigi colado, assim, no começo da televisão.
Ou então, o Mario pintado no pente de verde, saca?
E em 1º de abril de 98, a revista Nintendo Power, na sessão de notícias dela de abril, ela disse que o significado da frase da fonte seria discutido na página 128 da revista. Mas a revista só tinha 106 páginas.
Cara, e pior que deve ter gente indignada ligando, dizendo que a revista veio pela metade.
É verdade. Caraca, eles são malucos, né, velho? É suicídio dos carinhas atendentes.
Então quer dizer que a gente não sabe se a mancha verde do Mario realmente existe ou não?
Eu sabia que isso ia render essa piadinha. Eu sabia.
Aí, André, tem que botar no banner do download lá. This is real.
Eu tô vendo mais do que uma coincidência aqui, sabe? Logo a nossa mancha verde falar da suposta mancha verde no outro jogo.
Só por curiosidade, essa frase, ela também é encontrada em Zelda, Ocarina of Time e Luigi's Mansion.
Caraca, verdade, a mesma placa.
Cara, nada a ver. Cara, isso é a prova que o mito pega,
né,
cara?
Como pega.
Pois é, todo mundo sabe que no final do Mario 64 tu podia pegar um canhão lá, explodia, ia pra cima do castelo e lá tu falava com o Yoshi, te lembra? E aí ele dá 100 vidas lá pra ti. Enfim, era um easter egg secreto final, a última coisa que tu podia fazer no jogo. Claro que naquela época todo mundo começou a ter rumores que tu podia jogar com o Yoshi.
Ou pelo menos montar nele, né?
Ou pelo menos montar nele. E aí, cara, rolou 500 mil rumores sobre isso. Todo mundo queria saber qual era o procedimento que dava pra fazer e não sei o quê. E eu me lembro que na época que saiu, a extinta Ação Games publicou que era possível, sim, jogar com o Yoshi.
Sacanagem, né, só, né, cara? O pessoal, eles se aproveitam da ingenuidade dos gamers,
né? E aí, cara, não precisa dizer que todo mundo começou a bater a cabeça. Eu mesmo me lembro de ficar pulando por horas na cabeça do bicho pra ver se eu conseguia subir. E vinha pro baixo e dava o pulo com a bundada e, sei lá, chutava o saco dele. Fiquei tentando absurdamente.
Até eu acho que sodomizado pelo Pablo, né, cara?
Até que descobriram que sim, dava pra fazer isso. Só que é um bug que tu usa com Game Shark, como dá pra ver no vídeo.
Cara, tipo, Game Shark não vale, né, cara?
Cara, tu não joga com o Yoshi, simplesmente tropeça nele e aí ele fica colado em ti. Tanto que...
Ah, tá.
Cara, parece que o Yoshi engatou no Mario, Zé.
Sabe o que que é? Tipo, deve ter substituído o modelo do Yoshi por aquele casco.
É, é verdade. Tanto que ele desliza por cima da água, que nem o casco.
É,
né?
É o casco.
Ah, tá explicado. Bom, mas enfim, conseguiram provar, dá pra pegar o Yoshi e andar nele.
É, né, cara? Com o Game Shark dá pra fazer, sei lá, o Mario dar a bunda pro Goomba.
Um dos outros boatos envolvendo jogos da Nintendo é que aconteceu, que na verdade não é bem um boato, é, eu acho que um erro de interpretação, mas é um erro muito bem fundamentado, diria eu, que é o suposto pênis em Animal Crossing.
Olha só, o primeiro, né?
O primeiro.
Não, mas como Animal Crossing não tem pênis envolvido?
Não é Crossing, é verdade.
Não é um jogo de tipo cruzar a vaca, sabe? Não é isso. É aquele jogo felizinho pra GameCube, viciante, que nunca acaba e, sei lá, não tem um objetivo bem definido, né? Aquela coisa esquisita lá. No meio do cenário dela, tem um hidrante. Hidrantes normalmente são vermelhos, o hidrante lá era um vermelho meio claro, era tipo quase um tom de pele. E ele ficava balançando, velho.
Tipo, ele ficava tipo dançando, sabe? Tipo, de um lado pro outro, assim.
Por que que o hidrante seria tão feliz, né, cara?
Por que que ele tá tão feliz de exercer a função dele de hidrante? E aí, velho, mas ele tá. E parece muito que é um pênis mesmo, sabe? Tipo,
manda aí o vídeo.
O formato dele, a cor dele e tal, e ele fica balançando ainda. Inclusive, essa história ficou tão famosa que tem um depoimento aqui do Rick Sandborn, que é um dos atendentes de serviço de atendimento ao consumidor da Nintendo americana. Ele disse o seguinte aqui: recebemos chamadas furiosas por conta de Animal Crossing para Cube. Aquele hidrante pintado na cor de pele causou tumulto entre os pais, que acham que objetos pareciam um pênis balançante. Então você vê que, tipo, muitos casos aconteceram disso, sabe? Pessoas que ligaram lá, como assim tem um pênis no jogo?
É, outro jogo de GameCube que teve um boato. Cara, esse boato é muito maldade, cara. É o Super Smash Bros. Melee pra GameCube.
Uh-huh.
Se você derrotasse 20 oponentes no Cruel Melee Mode, que é um modo em que você só tem uma vida, você tem que lutar contra personagens no nível mais difícil, e assim, eles vêm vindo incessantemente e você não pode perder. Se você derrotasse 20 oponentes nesse modo, que é difícil, cacete, é muito difícil, sabe? Você poderia jogar com Sonic
Kill Tales.
Olha no só. Jogo. Isso daí é mais um grande brincadeira da EGM.
Grande isso, mas olha só, a EGM, ela fez esse boato, né, no 1º de abril, botou lá. Esse boato tomou tanta força, mas tanta força, que a Nintendo Power, ela deu continuidade ao boato. Aí, cara, a EGM, com pena, né, do pessoal, depois que passou o 1º de abril, assim, ela avisou, né, que na verdade era um boato e tal, e que o pessoal que tivesse matado os 20 carinhas no Chrome Mode e tivesse feito um vídeo, que mandasse esses vídeos pra EGM, que eles ganhariam uma cópia do Sonic Adventure 2 Battle. E a maior ironia desse boato é que agora, no Brawl, você pode sim jogar com o Sonic, né, cara?
Ah, sim.
Nada mais controverso do que isso.
Na verdade, eles aproveitam os boatos às vezes.
Muitas vezes.
Sim, que realmente o pessoal quer muito isso. Aí eles acabam colocando. Ah, outro boato envolvendo os Smash Bros, mas os Smash Bros do 64, é que você podia jogar com a Master Hand, aquela mão gigante, o último chefe lá do Smash, né? E eis que surge um vídeo na internet ensinando como fazer isso. O vídeo, ele mandava você entrar no modo Versus, escolher qualquer personagem, girar o analógico 30 vezes e escolher qualquer arena. Fazendo isso, você ia jogar com a Master Hand na fase do Metal Mario, cara.
Nossa.
Cara, você imagina a quantidade de pessoas que devem ter destruído mais o seu controle ainda do 64, né? Que o controle do 64 já estragava muito jogando Mario e principalmente
Mario Party.
Cara, imagina, cara. Putz, não funcionou, vou tentar de novo. Agora mais rápido, agora mais lento.
Você imagina o cara contando.
Não, e aí, tipo assim, quando chega na última vez, ele gira um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos.
Pô, mas assim, se foi um vídeo ensinando, não mostra ele jogando com a Master Hand no vídeo, sei lá?
Mostra jogando sim. Só que você tinha que colocar o código do Game Shark também pra fazer isso pro celular, entendeu? E outra coisa, o cara usou um emulador, né? Colocou o código lá, inventou um vídeo com macete escroto e postou na internet. Até o vídeo aqui, vocês querem ver.
O Game Shark, ele é uma ferramenta que tá aí há 30 anos provando que as lendas são possíveis, né, cara?
Todas, né? Todas. Então, já que estamos falando de um jogo de Nintendo 64, né? Tem uma pequena lenda, né? Que acabou se tornando uma grande mentira. A lenda em si foi criada pela própria Nintendo sobre o Nintendo 64, né? Tipo, quando começaram a surgir as primeiras informações sobre ele, que foi lá em 1993, cara. Na época ele era conhecido com o codinome Project Reality, né? Um pouco ambicioso, né?
É.
Os boatos que tinham sobre o potencial do hardware dele é que ele ia ser capaz de gerar em tempo real CGI como os supercomputadores da época. Eles diziam que o novo console da Nintendo seria capaz de gerar no gráfico dele em tempo real efeitos especiais tipo do Exterminador do Futuro 2, sabe? Do Exterminador de Metal Líquido, assim. E depois, assim, quando ele começou a receber o nome de Ultra 64, né? Nintendo Ultra 64, teve aquela parada, né? Do Killer Instinct, né? O jogo saiu para os arcades, né? E o hardware da máquina era chamado de Ultra 64. E eles diziam que esse era o mesmo hardware que você teria na sua casa. E é uma grandíssima mentira, né, velho? Porque você vê o Killer Instinct Gold pra Nintendo 64?
Caralho, pior
é
jogo do mundo.
É uma merda, velho. É um lixo o jogo.
Mas tinha na época quando eles diziam que era o 64, eu me lembro que eu tenho até aqui uma revista, publicaram uma imagem preta e branca do que era o 64, só que com o logo escrito Ultra 64.
É.
E aí, tipo, era a revelação do mundo, cara. Nessa época, eu me lembro que a Nintendo, ela atrasou horrores o lançamento do 64. Tanto que já tinha saído o PlayStation e o Sega Saturn. E eu já fiquei esperando, cara. Disse, cara, não vou comprar essas bostas, porque olha o que tem no arcade, cara. Eu vou esperar o 64 que vai ser o sucesso do universo, tipo, um PlayStation 3. Nunca mais vou trocar de videogame na minha vida, cara.
Essa é a melhor frase de todas.
Caraca, velho, você comprou 2 GB de memória pro seu computador, velho. Você nunca mais vai ter que trocar na sua vida também. Já tô eu aqui botando 4.
Cara, você comprou uma GeForce 4. Nunca mais vai ter que trocar de placa de vídeo.
GeForce 4, velho, meu Deus.
Tinha um Mortal Kombat 3, existia uma lenda foda demais que tu podia dar 99 hits no combo do Sub-Zero.
É, coisas só antes vistas em Killer Instinct mesmo.
Exatamente. Aí que os caras começaram, não, mas existe uma forma de tu dar 99 combos, cara, e é muito foda. E aí começou aquela frescura, tá, mas como é que dá isso? Aí sempre se conversavam, ah, não, mas, cara, é complicado, porque tem tal... O principal é o timing, cara, porque tem quando o cara toca o cara pra cima, tem que continuar dando. E aí, óbvio, né, cara, começou a dar 500 mil sequências sequências e a gente ficava lá tentando descobrir qual era a sequência certa. O cara caiu no chão, não conseguia. E ficou. Aí a lenda, ela começa a criar proporções fodas. Porque aí tem uma hora que o cara que começou a mentira não consegue segurar. Então ele tem que mudar. Aí ele diz, ô cara, você tá fazendo errado porque você tá fazendo no Super Nintendo e a lenda só funciona no Mega Drive, cara.
Isso é o cúmulo, né? Tipo, você tá 3 anos tentando, desgraçado de falar isso depois, né?
Não. Aí o idiota vai pra locadora, que nem eu, bota dinheiro. Esse cara no Mega Drive eu vou fazer, então. E fica. E é humanamente impossível, cara. Tipo, é um absurdo. E aí a gente disse assim, não, meu, primeiro que conseguir, dá pause e tem que ligar pros outros e chamar na casa, cara. Cara, tentou absurdamente N vezes. E aí agora, procurando as informações pra ver se conseguia alguma coisa que pudesse confirmar que eu não tô louco, a única explicação que o cara teve é que na época do Mortal Kombat 3, tava prestes a lançar o Nintendo 64 e já tinha o Killer Instinct.
Ah, tá.
Provavelmente o imbecil, o Viewsinder, aquele, que era um bicho de fogo que às vezes ficava azul, olhou pra aquele velho, o cara deu 99 hits com o Sub-Zero.
Caraca! 7 graus de miopia sem óculos.
Falta de óculos, tipo,
é. Aí, anos depois, veio desmentindo, inclusive, um dos programadores do Mortal Kombat, disse que se tu ficar batendo um soco fraco, não existe barra de energia que aguente 99 socos fracos,
ah,
não.
Tipo,
é meramente impossível tu conseguir dar os 99 hits no bicho, porque nem o HP dele aguenta tanto.
Esse cara azul do Killer Instinct é aquele alienígena que caiu na Terra e quer provar...
Esse é o Glacius. Esse é o de gelo. Ele tá falando do Cinder, que é de fogo, mas tem um skin azul.
Isso.
Pô, podia ser pelo menos o Glacius, que aí você deu desculpa que é de gelo também, né?
É verdade.
Mandei imagem do Cinder pra ele ver, que tu pode escolher as roupas e botar uma roupa azul.
Nossa, é igualzinho o Sub-Zero, né? Igualzinho.
Eu não vejo a diferença, cara, né?
É, a Mida podia processar ele.
Ô, Pablo, acho que você mandou o link errado, eu tô vendo o Sub-Zero mesmo.
Já que estamos falando de Mortal Kombat, um dos mais famosos lendas sobre Mortal Kombat é o Ermac. Olha só. O Ermac, nós sabemos, né? Tem 10 milhões de ninjas que são da cor, né? Tem o Reptile, que é o verde, o Sub-Zero azul, o Scorpion amarelo, tem o Noob Savage, que é preto, o Ren, que é roxo, e o Ermac, que é vermelho.
Os Power Rangers, né, velho?
É, praticamente. Eles podiam formar um Super Sentai, né? E defender o mundo.
Caraca, velho. Pode crer.
Cara, podia ter um jogo, né, velho? Mortal Kombat.
Ninjas for the Future.
A história do Ermac, cara, começou lá no Mortal Kombat 1. Muito pouca gente sabe que, na verdade, nos arcades, né, pro cara que mexe lá e tal, tem uma tela de diagnósticos, né, que você vê os dados do jogo, quantas vezes foi jogado, né, quantas vezes tais coisas aconteceu. E tinha uma listinha de coisas, tipo, personagens diferentes usados, maior pontuação, vitórias do Goro, vezes vencido o Shang Tsung, e, tipo, vezes enfrentado o Reptile, né, porque tem o Reptile num... É um personagem secreto, que você enfrenta ele debaixo da ponte lá e tal, você tem que cumprir algumas condições, isso existe, isso não é lenda.
E ele tem os poderes especiais dele?
Não, ele tem uma combinação dos poderes dos dois, do Scorpion e do Sub-Zero.
Reptile?
Ele só é verde. É, no...
Ah, tá.
E embaixo do vezes enfrentado Reptile, tem lá Ermax. E aí o pessoal, caraca, o que é Ermax, né, velho? Deve ser um personagem secreto. Que nem o Reptile, né? Porque estavam juntos lá e tal, o pessoal...
Deve ser o nome da fabricante da parada.
O pessoal ficou tentando 1 milhão de vezes. Era de todas as maneiras, era sem morrer, era morrendo, era de cabeça pra baixo, era...
Pô, era morrendo.
Sovaco, sei lá, sabe?
Era morrendo 2 vezes em cada fase.
É,
sem morrer na fase do meio.
Ah, ok. Esse Ermac deve ser o personagem mais doido de todos os tempos.
E em fevereiro de 93, o Ermax lá da Telediagnóstico foi removido. A partir daí, todas as ações do Mortal Kombat 1 de arcade não tinham mais o Ermax, né? Depois disso, o pessoal, né, esfriou um pouco. Ah, deve ter sido um erro da Mido e tal.
Ou eles não querem que você descubra.
Mas aí, cara, 8 meses depois disso, surgiu, claro, na EGM, uma imagem que um leitor tinha enviado, que ele tinha tirado uma foto da TV, aquela foto de baixíssima qualidade, dele jogando contra o Ermac, que era um ninja, exatamente como o Sub-Zero e o Scorpion, só que vermelho. E na edição seguinte, vários jogadores que falaram, ah, eu também consegui, e você faz isso pra conseguir jogar, explicando. Só que foi descoberto depois que a própria EGM tinha falsificado esses e-mails.
Caralho.
E no fundo era ela própria que tinha colorido o sprite do Scorpion de vermelho e tirado uma fotinho, colocado lá e tal. E era uma grande mentira. Esse bot teve tanta força que os próprios criadores do Mortal Kombat tiveram conhecimento, óbvio. E no Mortal Kombat 2, quando você zera nos créditos, aparece um anagrama pra frase Ermac does not exist.
Uhum.
Até que em Ultimate Mortal Kombat 3, o Ermac finalmente aparece como personagem oficial da série, olha só. E ele era um ninja vermelho mesmo, tinha poderes telecinéticos e tal.
O Ermac era tipo o nome de empresa. empresa ou coisa do tipo.
Então, aí AirMac era, tipo, erros de macro registrados.
Ah.
AirMac.
Cara, faltava...
Caraca, cara, o nego não esqueceu de comentar lá no código-fonte, né? A parada tava lá com o Visible.
Faltava eles criarem o boato que dá pra você jogar com o personagem copyright of Nintendo, né?
Ah, é. Mas eu acho que essa aí é a parte legal das lendas, né, cara? Porque o AirMac, no final, acabou existindo. Isso
acabou
é
existindo. E depois, cara, ele apareceu no Mortal Kombat Deception, onde eles criaram pra ele todo um background, uma personalidade, uma história, composto por almas de vários guerreiros mortos.
É, a alma dos guerreiros mortos na tentativa de abrir ele no primeiro jogo, né?
Exatamente.
Com certeza todo mundo já ouviu falar da lenda que dá pra reviver a Ares em Final Fantasy VII,
né? Como assim? Lenda? Como assim?
Eu revivi, hein?
Ah, eu também, 10 vezes.
Nossa. Porque, cara, eu não acreditei quando ela morreu. Fora que aquela piranha me levou boa parte dos meus itens que eu havia acabado de comprar, equipar e salvar nela, né? Tipo, eu não vou explicar o método todo. Procurem no Google, sério mesmo. Não vale a pena. Mas era algo, tipo assim, além de conseguir o limit break de todo mundo no máximo, ter todo mundo na sua party, você ainda tinha que fazer vários eventos no decorrer do jogo desde o início, assim, tipo... Comprar uma flor com a Ares no início do jogo e dar pra Marlene, ir a vários lugares. Pra no fim da história você arrumar uma mulher lá que contasse pra você como reviver a Ares. Além disso, o método ainda pra fazer é muito grande. Tipo, a chave é conseguir uma underwater matéria, voltar a City of the Ancients com um chocobo dourado, visitar o túmulo da Ares.
Conseguir... Só de falar de chocobo dourado já dificulta, né? Tudo mais.
Você tem que conversar com carinha lá que vai deixar você passar só porque você tem a underwater matéria. O Cloud, quando chega lá, ele fica desolado, assim, sabe? Aí, enquanto o Cid tá consolando ele, ele vê, assim, um brilho na água, que nada mais é do que a Revival Ares Matéria.
Olha só.
Nossa. A matéria pra reviver a Ares.
Tipo, única e exclusivamente pra isso.
É, ultra tag específico. Se você não conhece a Ares, ela não te serve pra nada.
Pra nada. Você quer reviver, sei lá, a Silvia, sabe?
É, tá, cara, já era.
Aí você equipa essa matéria num barco boot zero, ou seja, você tem que arranjar barra boot também. Nossa. E ele te leva até a Ares, ou seja, ela não tava morta? Como assim? Cara, malditamente criou essa história, cara.
Não, e cara, essa, velho, essa lenda é fortíssima, cara, o pessoal acredita mesmo até hoje, velho, é absurdo isso.
Ah, e tipo, você faz tudo isso pra reviver a White Mage do seu grupo quando? Você já tem barra boot zero, você já tá com os caras no level no máximo.
Você já tem jogo dourado pra pegar lá aquela última parada, né?
Cara, e o foda é que não é um jogo curto, tá ligado? É um dos jogos mais longos do universo e o cara vai ter que fazer isso, é impossível.
Mas como tem fã aí de Final Fantasy VII, ele que acredita e quiser tentar, tá aí o link aí com passo a passo completo pra você tentar.
Funciona, hein? Funciona, eu já fiz.
Ó, o download é a prova.
Olha, eu não fiz, mas eu tenho um amigo que fez, cara. Ele diz que funciona.
Tá, e agora então pra gente dar mais um apoio pro pessoal que quer tentar, dizem que ela aparece pelada ainda.
Um outro mito fortíssimo, né, que teve em Final Fantasy VII, pelo menos pra mim e pro tesoureiro do meu clube, né, o Master Espadachim, que a gente tinha falado antes, é de pegar a Holy Matéria da Ares. A Ares tinha a Holy Matéria, que era tipo a única matéria capaz de deter a Black Matéria Meteoro que o Sephiroth ia usar, né? Então você tem que usar a Holy Matéria pra parar tudo. Ou seja, essa bagaça deve ser muito forte, fraga. Isso é forte demais, cara, essa Holy Matéria. O que há? Eu não sei porquê, velho, a gente começou a acreditar, cara, tem como pegar a Holy Matéria, sabe? Acho que sempre alguém falava um detalhe lá que a gente não tinha feito e tal, e a gente ia tentando pegar, e tipo, sempre você perguntava pra alguém, ou ia a Holy Matéria, hein, cara, você ficou sabendo, você tem como pegar ela e tal. O cara sempre falava, velho, umas 5 pessoas já me falaram que dava, sabe? Assim, fazer uns negócios lá e tal. E lá ia eu e o tesoureiro lá, né, cara, jogando Final Fantasy, tentando achar a Holy Matéria. Diego, acho que você pode me ajudar nisso, é, tem como você pegar ela mesmo? Como é que é?
Cara, eu acho que não. Eu acho que deve funcionar no PlayStation PlayStation 1, porque o cara usou a versão de PC, né? Sabe
é verdade.
É? Ou vice-versa, né? De repente vocês não estavam conseguindo porque estavam usando a versão do PlayStation, né, velho?
Ah, é, só na do PC. Na do PC dá pra reviver até a mãe da Alice.
Na verdade, na versão do PC dá pra fazer a Tifa morrer no lugar da Alice e reviver a Tifa, né, cara?
Na verdade, na versão de PC dá pra você fazer a Ares matar o Sephiroth caindo lá de cima.
E depois reviver o Sephiroth.
Tipo, minha próxima lenda também é sobre Final Fantasy. No caso, agora eu vou falar do 6. Uhum. Que um dos chefes mais legais do jogo lá é a Tiamat, né? Aquela dragoa, né? De 9 cabeças.
É o que faz participação especial no Caverna do Dragão.
Exatamente, ela mesmo.
É que, aliás, na verdade é um anjo, né? Que era que foi ajudar os meninos lá da Caverna do Dragão.
Não. É, eu acho que a gente devia parar de tocar no Caverna do Dragão aqui, porque, cara...
De lenda, né, velho? Como não?
E ela não apareceu no 6, né? E muita gente falou que jogou contra um chefe secreto no jogo. Até porque existia uma foto que rolou na internet sobre isso também. Uhum. E assim, havia vários métodos pra isso acontecer. Eu não vou também explicar aqui o método, porque é enorme assim, você tem que ganhar 8 dragões e fazer um monte de coisa. Mas isso era uma grande mentira. E muita gente gastou horas e horas na frente da tela pra tentar fazer ele aparecer, esgotando todas as horas do jogo, todos os itens, derrotando milhares de inimigos, colocando todo mundo em level 99. Uhum. Só que assim, tem um programa chamado EOSEI, que abre e edita as ROMs de Super Nintendo. Uhum. E nele dá pra ver uma lista completa de todos os personagens, itens, inimigos do jogo. O pessoal, olhando a ROM, né, viu que a Tiamat não tava lá. Ninguém sabe, assim, qual a origem daquela foto. Alguns dizem que é uma foto beta do game, outros dizem que é uma montagem. Se a foto fosse de uma versão beta, ela não estaria escrita em japonês, já que o jogo aparentemente foi criado no Japão.
Pois é, isso é, né, cara? Acabou aí, né, velho?
É, e não seria o Ultraman no lugar do Tiamat?
O Godzilla, né, cara?
Godzilla, né?
A questão mais foi a época, né, cara? Porque naquela época, aquilo ali era uma montagem muito bem feita, né?
Ah, tá bem feito mesmo, né?
Muito bem feito, cara. Tipo, sei lá, eu não vejo uma distorção do Tiamat com o resto do cenário, com os outros personagens, não.
Não,
cara.
Ele foi feito até na mesma palheta. Ficou muito bom.
Nessa área era mais fácil de disfarçar também nessa época, né, cara?
Ah, com certeza. Hoje, né, velho, fazer um Tiamat aparecendo em Final Fantasy 3 é mais difícil, né? Uma montagem. Um pouquinho.
Outro rumor, assim, que rolou no Final Fantasy 6 era o Kizar Dragon. Pra quem não jogou o jogo, ele tem aqueles 8 dragões, né, que você tem que matar. Se você acabar com os 8 dragões, você pega a espada Crusader pra pegar todas as 26 Magic Cities, mas tem uma maneira lá que você não precisa derrotar dragão nenhum pra pegar esses 26 itens. E aí vem o rumor. O que acontece se eu derrotar os 8 dragões depois de pegar esses 26 itens, sem passar por eles? Segundo a lenda, aparece uma mensagem escrito Dragon Seal Broken e você é teletransportado pra uma nova batalha e Kizar é seu nono dragão do jogo, né? E poderoso pra cacete.
Eu adoro o rumor assim, que você libera tudo pra enfrentar um personagem que é impossível de derrotar.
Cara,
legal isso. Você já dá seu sangue pra você matar 8 dragões, no final libera um selo desgraçado que chega mais um, cara. Que droga, velho. Isso é recompensa que você ganha pelo bem que você faz com a humanidade.
Né, velho? É que nem aquela promoção, assim, coma um sorvete de 6 bolas e ganhe mais um, sabe?
Não, é que nem aquela promoção, coma sorvete de 6 bolas, sabor sangue de cabeça decepada de cavalo pra ganhar um pote de 1 litro dele depois.
Usando aquele programa lá, aquele eu sei lá, pra abrir a ROM, eles descobriram que o dragão existe no jogo. Ele tá na lista de inimigos lá. Só que ele não foi usado em lugar nenhum do game.
Ah, isso acontece muito, cara. Tem uma parada que, se você olhar o código-fonte do GTA San Andreas, você vê códigos lá pra um novo veículo, que seria um skate.
É, pro cara trepar.
Não, tem isso também.
E 5 anos depois dessa lenda, né, com a chegada desse programinha, ela foi desfeita.
Peraí, a lenda dele veio antes das pessoas abrirem a ROM?
Sim,
olha
sim.
Só.
Agora olha a jogada da Square, que quando saiu o remake pra Game Boy Advance, eles colocaram uma dungeon extra e nela eles adicionaram o Kizar Dragon, agora renomeado pra Kaiser Dragon. Ah. Sinceramente, cara, a Square tá de parabéns, assim, com certeza. Genial. Os caras que lutaram até hoje pra achar o Kizar devem ter comprado a versão de GBA, cara.
Só sim, pra véio. Enfrentar ele, né?
Finalmente, né?
Não sei se alguém aqui jogou na época do NES, tinha um jogo chamado Duck Hunt, que é onde que tu tinha que matar os patinhos que ficavam voando, lembra
tinha
disso?
Tinha suporte pra Light Gun lá.
Isso, esse mesmo. Pois então, nessa época do NES, rolou uma lenda desgraçada que tu podia matar o cachorro.
O sonho de todo mundo, né, velho?
Pois é, pra quem não lembra, quando tu errava o pássaro, alguma coisa, o cachorro aparecia e começava a rir da tua cara. Era uma das coisas mais irritantes que tinha no mundo.
Tipo, ele dava aquela risadinha tipo Muttley, assim, sabe?
Ficava se mexendo todo. E aí, cara, começou a rolar, velho, dá pra matar o cão. Aí começou a dizer, não, mas tem que inserir um código lá, fazer uma sequência, que aí tu consegue. Claro que nunca deu certo, aí claro que a culpa era que tu era muito lerdo, que tu tava muito rápido. Sempre tem aquela coisa do timing, é tudo no mundo, né, cara?
O timing foi tão importante que acabou virando o Quickstep Event depois, né, pra auxiliar mais a gente.
Na verdade, essa lenda, ela tá um pouco inspirada, porque na versão de arcade, tu pode atirar no cachorro, só que tu não mata ele. Ele vem na tela e te dá uma puteada lá, briga contigo porque tu atirou nele. Mas aí, daí veio a ideia. Até que, ver se dá pra acreditar, anos depois, um idiota qualquer que não tinha nada pra fazer em casa, ele resolveu criar um jogo em Flash, onde tu só pode matar o cachorro.
Muito bom, cara. É muito bom isso.
Cara, esse jogo em Flash não tem pato, não tem nada, só tem um cachorro e tu só pode atirar nele. É a coisa mais idiota do mundo.
Ah, cara, tô descontando muita raiva aqui agora, sério mesmo. Tô vivendo um sonho aqui, cara.
Pra quem não sabe, em 82, a Warner Communications, ela comprou a Atari. E dizem que foi uma das compras mais lucrativas da história, mas enfim, no meio da correria, eles tinham que fazer um jogo novo de uma franquia recém-adquirida que era ET. Pois é, assim, ó, pra vocês terem uma ideia, naquela época, um jogo de Atari demorava 6 meses pra ser feito. Tá?
6 meses, que vamos lembrar, já é muito pouco tempo, assim, né? Uh-huh. Se for ver hoje, assim, um jogo não é feito com menos de 1 ano.
E
né,
até hoje os caras demoram horas pra fazer uma porcaria de um jogo ainda pra Atari, porque ele tem um assembler desgraçado de programar, ele tem cheio de frescura, ele é difícil pra caralho, velho. E aí deram uma função absurda pro pobre do Howard Scott, que era fazer o jogo pra ele ser lançado junto com o filme. E aí disseram pra ele, beleza, meu, tem que fazer isso em 6 semanas, que tal? Aí ele, ah, beleza, baixou a cabeça e começou a programar. E é um dos jogos mais nonsensos da história, mais idiotas e mais imbecil. Cara, é o pior jogo do mundo.
É muito ruim, é cara, muito ruim. Eu joguei, eu não entendi a porra nenhuma do que tava acontecendo.
Você cai em buraco.
Ah. Cai nos buracos. Aí não, aí pior que outro dia, quando eu resolvi jogar ele novo, eu peguei e achei um fact de como terminar ele. Olha, cara, só. E eu juro que eu li todo o fact, fui jogar e não consegui fazer nada, o cara falou.
Caralho, velho.
Eu não sei, tipo, é, junta umas coisas, junta uns pedaços, uns números lá e tu liga pra casa e pronto. Era essa que fala. Só que eu não consegui nem número, não consegui nem telefone, não consegui nem ligar pra casa. Bom, onde é que você tá lendo nisso? Reza a lenda, né, que todos os 5 milhões de cartuchos e publicidade que a Atari tinha, ou seja, banners, coisas de divulgação, tudo isso foi enterrado no deserto do Novo México, nos Estados Unidos.
Porque ficou encalhado, né, velho? Ninguém comprava a porra do jogo.
Não vendia, eles tinham que se livrar. E aí diz a lenda que eles criaram uma cova imensa e que milhares de caminhões foram até lá e despejaram o conteúdo dos cartuchos, espalhando por tudo, e ficou aquela maçaroca, enterraram e nunca mais acharam. Pra quem não sabe, o Deserto do Novo México também é conhecido pelo do caso Roosevelt, ou seja, pelos ETs que saem. É aquela coisa que é do Novo México que fica nos Estados Unidos e só rola mentira.
Ali do lado tem Ártico, tem tudo mais.
É, é tudo um do lado do outro.
Tipo, lá você pode reviver a Hermes.
Matar o cachorro do Duck Hunt, lá é possível.
Tem gente amada, lá tem tudo, cara. Lá é foda. Diz a lenda que tem gente que vai até hoje lá procurar se acha os cartuchos do Atari pra ficar rico, sei lá, ou tentar vender por 25 centavos de dólar cada um e pagar um lanche, não
o
sei.
O pior é que se encontrassem, o cara conseguiria vender fácil, né, velho? Os cartuchos que foram enterrados, ó, os colecionadores, ah, pá, você ia querer um.
Cara, não, peraí, vamos ser sinceros na vida, né, cara? Primeiro, imagina o estado que deve estar esses cartuchos enterrados.
Não,
né,
pois é, nunca vai funcionar, mas, tipo, é o cartucho que foi enterrado.
Vamos enterrar uns cartuchos, eu tenho um cartucho que já tá repetido, vamos enterrar, vai ficar rico, então.
Claro.
Deixa eles todo rasgado, todo fodido.
Teve até um documentário, né, do pessoal procurando
sim,
e tal, e não
sim,
achou.
Sim, detector. Não, e aí o mais engraçado, teve gente que disse que a própria Atari fez tipo um sarcófago justamente pra ele não ser encontrado.
Caraca, construiu uma pirâmide, né? E submersa na areia.
Você chega no Novo México, pisa em algum banco de areia certo lá, abre todo aquele dungeon lá, né? Tipo.
Ano que vem, Tomb Raider and the Lost Cartridges.
Okay. Isso aí é. Deve estar na área 51, né, velho? Sei lá.
Ah, é.
A banda Whiter Green, ela fez When I Wake Up, que é uma música em que eles tiram sarro disso. Eles estão jogando ET e aí começa com uma loucura do tipo, caralho, isso é verdade, isso é real e nós vamos atrás. E aí aparecem eles meio do deserto, cavando, e eles acham uma pilha de cartuchos e começam a desenterrar e não para de sair.
É, né, cara? Legal é que tá bom. E aí, saiu tudo e vai fazer o que agora com os cartuchos? É. Enterrar de volta.
Enterra de volta. Aí tem a lenda do cara que enterrou o cartucho enterrado, né, da tarde.
E, cara, como muitas das gente que a gente falou aqui, né, lendas criadas pela EGM ou por outros serviços, Nintendo Power, a própria Sun Games, né, cara, tentando seu espacinho aí na criação de lendas. Cara, se eu tivesse uma revista, eu ia criar lendas também, deve ser muito divertido.
Você tem um site,
cara, tem um site, vamos lá, né, vamos criar lendas. Muitas dessas lendas que a gente citou, criadas pela EGM, mas das lendas criadas pela EGM, nas suas brincadeiras de 1º de abril, nenhuma é mais famosa que a do Shenlong, né, velho?
Boa.
Porque é o seguinte, né, a origem dessa lenda, no Street Fighter 2, né, no primeiro lá, lançado em 92 e tudo mais, no arcade, quando você vencia alguém com o Ryu, primeiro, quando você vencia alguém com o Gaio, né, ele falava, vá pra casa, cheio de um homem de família, até pra Chun-Li, né, velho, coitada.
É, ela baixa a cabeça e vai, né, cara?
É, coitada, né, velho? Mas quando você vencia alguém com o Ryu, ele falava, você deve derrotar Shenlong pra ter uma chance. Na verdade, isso é uma tradução errada do kanji lá, que eles usam um kanji chinês, parece, pra escrever Shoryuken. Tipo, na verdade, você deve derrotar o punho do dragão.
Na verdade, é o nome do golpe dele, né? Então ele também
que na verdade é o nome mesmo do golpe dele. Exatamente. Aí, ao invés deles traduzirem, né, pra você deve derrotar o punho do dragão pra ter uma chance, eles fizeram a tradução chinesa, que é você deve derrotar Shenlong pra ter uma chance. E aí todo mundo, né, cara, quem é Shenlong, né, velho? Deve ser o mestre do Ryu. E aí todo mundo já criando backstory, assim, sabe, do Shenlong.
Meu primo já jogou com ele, né?
E aí, eis que sai na edição de abril de 1992 mesmo, da EGM. Olha só, bem em cima do lançamento do Street Fighter 2, era bem no hype total mesmo, saiu uma página ensinando como jogar com Shenlong, uma página dedicada a isso. E era o seguinte, você tinha que vencer no arcade, claro, todos os oponentes em perfect, não bastava vencer de primeira, você tinha que vencer todos em perfect. E aí, cara, na última batalha contra o Bison, né, o Vega, você tinha que empatar com ele 9 vezes seguidas, ou seja, nenhum podia dar um golpe no outro, ou se desse, tinha que, tipo, ficar igual pros dois, entendeu?
Caraca, velho.
9 vezes seguidas. E aí, o Shenlong apareceria dando um Shoryuken no Bison. E aí você lutaria contra ele. Cara, tipo, isso provavelmente nunca conseguiu ser provado, porque ninguém deve ter conseguido fazer isso na vida, cara. Como
André. Assim? Imagina o cara que conseguiu, né? Que sacanagem.
É, coitado, né,
e qual que é a concepção do cara? Tipo assim, o Shenlong tava vendo a luta, deu empate 9 vezes. Ele,
é, ah, esse cara é muito bom, velho. Pô,
aí perdeu a cabeça ele e foi lá avacalhar.
E o Shenlong era um cara com a roupa do Ryu, com a roupa mais escura, assim. Velho, com cabelo branco, assim. E olha que interessante, cara. Ele dava Shoryukens de fogo e falavam na matéria da GM que ele dava Hadouken de fogo também. E isso, velho, antes do Super Street Fighter. Muito antes.
Caraca.
E no Super Street Fighter, o Ryu dava Hadouken de fogo e o Ken dava Shoryuken de fogo. Então, quem inventou esses golpes foi a EGM, velho. Olha só.
Mas isso é a prova que a lenda dá filhos, né, cara? Dá cria que os produtores escutam as lendas.
Pois é. E outra coisa, o estilo dele, com certeza, velho, sem dúvida, a Capcom nunca admitiu isso, mas é a inspiração pra criação do Akuma, velho. Um cara parecido com o Ryu e o Ken, só
mais
que...
mais versátil, né?
É, e outra coisa, no Street Fighter 4, nós temos o Gouken, que é o mestre do Ryu e do Ken, e a aparência dele é exatamente a mesma aparência do desenho que a GM fez, um cara
é isso que é mais
branco.
Maneiro, né, cara? Eles usaram até o desenho pra poder isso, se basear no personagem.
É muito absurdo isso. Como que essa lenda rendeu, velho? E quando saiu Street Fighter 3, acho que em 98, se não me engano, eles repetiram a mesma coisa. Na EGM, de abril desse ano, eles fizeram a piada de novo. Fizeram uma página explicando como pegar o Shenlong no Street Fighter 3. Cara, a EGM, praticamente todos os anos, assim, desde 91, ela fez uma brincadeira de 1º de abril. É, dá pra citar algumas aqui mais famosas. Por exemplo, em 91, eles disseram que tinha um código pra você jogar com Simon Belmonte em Tartarugas Ninja 2.
Nossa!
E esse era o negócio do time do Pablo. Tipo, você tinha que digitar o código na tela título. Só que a tela título aparecia por menos de um segundo e o código era gigante.
O cara conseguia digitar. Cara, o pior é que depois que eu não quero que eu fale mal de americano. Cara, isso aí é todo ano e os caras acreditavam,
é,
velho.
É, acreditavam. Depois de um tempo, eles começavam, tipo assim, ah, edição de abril, vamos tentar identificar qual que é o 1º de abril, né, a brincadeira. E muitas vezes eles erravam. Então, tipo assim, uma vez eles publicaram o código pra você pegar o Hadouken no Mega Man, Mega Man X, e eles acharam que era mentira, sabe? Era 1º de abril e tal, ninguém tentava. Oh,
mas esse parece mentira mesmo.
Parece, né,
é
velho?
É inacreditável. Não tem como os caras terem criado aquilo pensando, tipo, alguém vai descobrir isso, não, sabe? É muito impossível, velho. As coisas que tem que fazer pra você chegar lá.
Em 2000, teve uma...
eles falando que o Intellivision, né, ele ia voltar pro mercado, só que na mesma revista eles estavam anunciando como seria o Conquest Bad Fur Day, né, que era um personagem todo fofinho, num jogo todo motherfucker.
Todo mundo achou que o primeiro de abril era o do Conker. Uhum. E era verdade. E olha só, em 2004, velho, eles anunciaram que o PSP teria um concorrente pro Mario Kart, que seria um kart com os personagens de Senhor dos Anéis.
Nossa!
Meu Deus, cara!
Em 2005, velho, eles fizeram uma sensacional, cara, que era tipo, quem fizesse a pré-compra, né, do Twilight Princess, que na época nem tinha o nome ainda, viria com o jogo um disco bônus, que seria o Wind Waker, com os gráficos realistas do Twilight Princess.
Nossa, ah, cara, mas caralho. Isso é maldade, cara, fazer as pessoas gastar dinheiro, cara.
É, não, mas não tava em pré-venda ainda, sabe? Tipo,
ah, tá.
E em 2003, eles anunciaram lá que o Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, né, muito bom, um jogo excelente, assim, cheio de princípios, tinha um código pra você jogar com as personagens nuas.
Mas peraí, não tem, não?
Não, não tem. Nessa época, teve gente anunciando memory cards que eles diziam que tinha o save com o macete habilitado e tal, vendendo no eBay. Uma mentira, sabe?
Ah,
o pessoal lucrando em cima disso.
Falando nesse ramo aí, né, de lendas que agradam muito, né, a alguns jogadores aí, principalmente os mais reclusos e, sei lá, numa faixa etária aí, talvez entre 13 e 16 anos de idade,
é,
né,
porque não.
Uma lenda muito famosa é da Lara Croft pelada em Tomb Raider 1.
É, e essa lenda perseguiu Tomb Raider em todas as versões, na verdade.
É, na real, você não precisa ser muito esperto pra descobrir por que que tem essa lenda não, sabe? Olha pra Lara Croft, cara.
É, 150%.
E, tipo, eu inclusive procurei lá se tem alguma versão formal de como pegar a Lara Croft pelada no Tomb Raider.
Pegar, né?
Abrir, né?
Abrir, né?
Tem, enfim, eu não encontrei nenhuma das duas possibilidades, mas o sonho ainda não morreu, cara, porque eu encontrei num fórum um cara perguntando se tinha algum patch pra você poder jogar com a Lara Croft pelada em Tomb Raider Legends.
E tem, infelizmente. Tem até no Underworld já. Tipo,
ah, é?
Saiu na época do Tomb Raider 1, Tomb Raider 2 e tal, patch também pra você colocar. Caraca, era aquela parada mega poligonal, sabe? Pra quê, sabe? Que o cara quer ver aquilo, entendeu, velho? Como
não,
assim, cara?
Velho, que isso, velho? Tem que ser muito perturbado. Ah, e sei lá, né, cara? Por que que tem que ser com Tomb Raider, sabe?
É.
Primeiro Diablo, Diablo 1, no jogo tinha uma vaca. Sim, uma vaca.
Não, né? Uma vaca.
Uma vaca, que você podia clicar nela, sabe? Mas assim, ela não tinha nenhum motivo, ela só tava lá no cenário, bonitinha, sabe? Comendo pasto, sei lá. Algum insano, cara, eu queria muito saber o que passa pela cabeça do cara desse. Fala que você, cara, se você clicar nessa vaca um X número de vezes, sei lá, em tantos segundos, whatever, né, cara?
Clique até quebrar. Aí você consegue.
Ela muda. Jogar o mouse no monitor, né?
Fazer uma embaixadinha com ele, né, cara? Que ele abriu um portal pra um level secreto. Que nesse level você poderia, sei lá, enfrentar bichos diferentes, inclusive vacas. Umas vacas do inferno.
Uhum.
É. Aí, pô, o pessoal ficou maluco, né? Acreditou nisso.
É estranho, né, velho? Você encontrar uma coisa que não tem nenhum propósito. As pessoas vão querer encontrar alguma coisa ali, sabe? Tipo, tá uma vaca que não serve pra nada e que dá pra você clicar nela. Como
é. É. E depois de um tempo, saiu um add-on pro Diablo, que era chamado Diablo Hellfire, que você podia modificar os parâmetros do texto do jogo. Você podia modificar um pouco o jogo, né? Aí alguém fez um modzinho, onde você clicando na vaca, aparecia ela dizendo mu, e depois ela falou, I said mu, tá ligado? Com exclamação e tal. Isso só aumentou o rumor mais ainda, né, pessoal? Tem gente que não sabia o que era, achava que, vídeo, olha só, screenshot dela falando mu, então deve ter mesmo, não sei o que. Aí só piorou a situação.
Que bando de gente à toa, hein, velho?
Né? Tipo, o rumor tomou tal proporção que a Blizzard, quando lançou StarCraft, criou um cheat code grande, né? Pro StarCraft mesmo, que você aperta lá Enter e digita There is no cow level, e dá Enter, entendeu? Esse é o cheat code do StarCraft. Com esse cheat code, a lenda foi por baixo, né? E, tipo, ninguém mais acreditou. A Blizzard, é como se fosse um anúncio oficial da Blizzard dizendo que não existia. Só que, quando lançou Diablo 2...
Cara, isso é demais, cara. Isso é muito legal. Cara.
O Secret Cow Level foi implementado no jogo. E realmente existe. Você realmente enfrenta vacas do inferno que usam machados nesse jogo, sabe?
E elas ficam mugindo.
É, e elas ficam mugindo. E tem, tipo, The Cow King, entendeu? Sabe?
É muito legal as vaquinhas.
Não era pra ser, sei lá, The Cow Queen, não?
Queen, né? É. Provavelmente, né? Mas, infelizmente...
Ah, ok, né?
E elas são fortes até, dão uma experiência boa. O pessoal vai pra ganhar level XP.
Tá? Mais uma vez, né? Uma lenda que a produtora viu e tornou realidade, né? Muito bom. Uhum.
Cara, criar lenda é bom, cara. Às vezes, cara. A gente tem que criar uma lenda que vai ter outro Sonic 2D.
Caraca, boa.
Caraca, vamos tem criar uma... É essa, velho.
HD, cara. HD tá, tem que voltar.
Ótimo, cara. É. Oh, pra mais Xbox Live, PSN, sei lá. Voltando pro Mario, vocês já ouviram falar da lenda do Mario 128?
Já. Já.
Eu lembro. Claro. Isso, claro que eu lembro.
Saiu numa revista, sempre as revistas, não sei se é EGM dessa vez, mas enfim, uma revista, uma foto de Resident Evil 2 que falava que você podia selecionar como personagem secreto ninguém mais, ninguém menos que Akuma. E na foto aparecia o Akuma sem camisa, com aquele kanji nas costas dele, vermelho, brilhante, soltando um Hadouken nos zumbis, um Hadouken de fogo, assim.
Cara,
zumbis,
cara, que fogo, que assim, maneiro.
Muito foda, cara.
Imagina o Akuma dando Raging Demon no zumbi, velho.
Ficava tudo preto, assim, né? E olha só, cara, e aí eles ensinavam, né, como selecionar o Akuma em Resident Evil 2. Você tinha que zerar o Leon A, ganhar Rank A, zerar o Claire B, ganhar Rank A também, e aí você fazia isso 7 vezes, ou seja, você zerava 14 vezes Resident Evil 2, usando somente faca e handgun. Não podia usar mais nenhuma outra arma. E aí, quando você tava zerando pela última vez o Claire B, você ia na sala lá da Mariposa Gigante, onde você escreve no computador Quest, né? E ao invés de Quest, você escrevia Akuma. E aí, quando você zerava o jogo dessa última vez, você habilitaria o Akuma na próxima. Claro, uma mentira deslavada, né? Tem um cara que pegou a versão de PC e criou um skin pro um personagem, pra você jogar com Akuma e tal.
Não tem skin do Link também?
Não, esse é pra Resident Evil 4.
Ah, isso.
Que é muito maneiro.
Muito maneiro. Oh,
eu tenho dó do cara que tentou fazer isso, velho.
Né, velho? 14 vezes.
Cara, sabe o que eu acho? Que se eu ouvisse essa lenda na época, eu ia acreditar.
Pois
porque
é.
Dá pra jogar com Tofu,
não,
cara.
Cara, tipo, você vê a foto, velho, parece que é de verdade, velho. Tipo, o Akuma, ele não tá bem feito, sabe? Ele tá, tipo, no gráfico do Resident Evil 2, quadradão e tudo mais,
velho. Muito legal isso, velho. O Akuma.
Olha só, aí, tipo, escrito ali nas cartinhas, é verdade sim, a dica é a seguinte, blá, blá.
Que paia, velho.
Eu lembro também que na época do Resident Evil Outbreak, né, uma amiga minha, que jogava Outbreak na época, ela me disse que, tipo, tinha uma lenda que se você entrasse no jogo em tal hora, em tal dia, assim, específico, dava pra você encontrar o Ryu vagando pela cidade, cara. Tipo, em Raccoon City, lá, no Outbreak, que também era uma lenda. Ryu.
Sabe o que às vezes eu fico pensando? Até que ponto o pessoal da Super Game Power, que respondeu que é verdade, sim, não acreditava que era verdade também, tá ligado?
Né? Pois é.
Eu não boto a mão no fogo por ele.
Essa, talvez, na minha opinião, assim, toda hora a gente fala assim, ah, não, porque é a lenda mais famosa de todos os tempos. Cara, mas essa, sem dúvida, pelo menos foi pra mim,
pra
sabe?
Pra mim também.
Que, cara, pô, lógico, quem não jogou Ocarina of Time, não viu alguém falando, ou leu em algum lugar, nas nuvens, sei lá.
Viu um vídeo, né, cara?
Dizendo, olha, dá pra você pegar Triforce no jogo, sabe? E pra dar mais reforço a isso, tem no seu maldito inventário, quando você abre, um símbolozinho da Triforce, como que está pra ser completado.
Tipo, como se fosse um buraquinho ali pra Triforce colocar ela ali, entendeu?
Mais ou menos como é o buraco que fica no seu coraçãozinho lá, pra você pegar os pedaços. O pessoal ficou maluco, sabe? Muitos boatos, sabe? Não foi tipo um ou dois, sabe? Muita gente,
cara,
fazendo...
Cara, eu lembro de um que o pessoal dizia que no castelo, tipo, quando você ia naquele laguinho assim, você até tem que acordar o pai da Malon lá e tal, tipo, tinha um esgoto que se você olhasse pra ele de um ângulo estranho, você conseguia conseguir ver uma parada dourada. E, tipo, o pessoal ficava se perguntando, cara, tá ali com certeza, mas como que a gente chega ali, sabe? A pergunta era como chegar ali.
É, sempre tem um negócio assim. O que mostra, mais ou menos, que o pessoal não conhece a história do Zelda, né, cara? É. Porque, na verdade, a Triforce, ela tá dentro do Secret Realm, que tá selado pela Master Sword. E que, quando você tira a Master Sword, historicamente, você quebra esse selo, e o Ganon finalmente pode pegar a Triforce pra dominar o resto de Hyrule, né? Isso, por si só, já seria o suficiente pra eliminar todo tipo de lenda que fala, ah, eu peguei a Triforce no lago. Ah, eu peguei a Triforce em cima de uma árvore.
Na árvore, lá em Hyrule Field, você vai e bate nela, assim, cai a Triforce, né?
O negócio é que milhares de fotos, sabe, foram feitas, forjadas. Inclusive um GIF animado, que na verdade é um vídeo, que seria uma versão beta do Zelda Ocarina of Time, do Link abrindo um baú e no baú estando a Triforce, sabe? E, sabe, Triforce virada de cabeça pra baixo em algum lugar, o cara vendo a Triforce no escuro em outro lugar, neguinho mudando o skin de algum item que tu pega normalmente e aparecendo como Triforce.
Pessoal usando o hack de emulador pra ver as paradas escondidas no cenário, assim, pra ver se encontrava.
É, muita coisa, muita coisa. Só que aí surgiu um caso que ficou mais conhecido, que foi o caso da Ariana, não sei se vocês conhecem.
É, a mulher traveco.
É. Tá. Que ela, cara, forjou 3 fotos, que teoricamente seriam as mais reais, né? Mas que depois o pessoal teve como desmentir e tal, mas que causou muita polêmica.
Ah, essa do Temple of Light eu lembro, o pessoal ficava mais procurando. Foda.
Ela dizia que tinha como pegar a Triforce sim, sabe? E tem o passo a passo, que eu também não vou falar assim, mas envolvia você falar com a coruja pra adicionar uma canção secreta, e que o principal era você pegar um save novo, que antes de você pegar a Master Sword, você para frente ela, tocava a música e você transportava pro Secret Realm. O que, teoricamente, seria o mais coerente com a história do jogo, né? Porque já que a Master Sword é o selo da parada, tocando uma música, se você pudesse atravessar sem quebrar o selo ou algo assim. Só que, aproveitando essa onda, a Nintendo Power, filha da puta, né? Fez lá a brincadeira de 1º de abril dela, em 1999, lá, um ano depois do lançamento do jogo, e ela publicou na revista 4 screenshots de você pegando a Triforce. Falava que o jeito de pegar a Triforce era tão fácil, mas tão fácil, que ela nem ia dizer pra não fazer os jogadores se suicidarem, sabe? Falando,
cara,
não acredito que eu não pensei nisso. Mas assim,
as
fotos que ela mostra, 2 delas são ridículas, sabe? Dá pra ver que é fake. As 2 outras deixam o pessoal intrigado. A primeira foto, que tá ele no templo lá do tempo com a Triforce na mão, e a última foto, você tá adulto nos Horas do Mind descongelado, que no jogo é impossível fazer isso, sabe? Tá. Aí o neguinho começou a falar, então você tem que descongelar pra poder pegar a Triforce, entendeu? Tem que fazer um jeito pra descongelar pra
caraca,
poder pegar.
Caraca, velho.
O que me deixa mais impressionado, velho, não é nem o fato da lenda, é as explicações que os caras dão pra provar que tá enganado. Tipo, ah, olha esse zero. Não, olha não sei o quê. Parece aqueles caras, tipo, episódio do Simpsons, aquele nerd, sabe? Caralho, os caras são um absurdo, velho. Eles são um maluco.
É aquela coisa, você quer buscar explicação naquilo que tu tá vendo.
O negócio é que sempre, sabe, até hoje, deve ter jeitos novos de fazer, sabe? De pessoas acreditando. E mesmo depois da Nintendo negar, as pessoas querem acreditar, sabe? Porque sempre acham assim, se ninguém descobriu até agora, é melhor falar que não tem mesmo, sabe? E algo assim. Elas querem acreditar.
Uhum. Caraca, essa é absurdo, né, velho? Meu Deus.
Eu acho que é o boato mais famoso mesmo do mundo dos videogames, assim.
Com
talvez
certeza.
Já tenha sido do ET lá, né, na época, mas depois que saiu esse
e
Zelda...
tem gente que acredita até hoje.
Cara. Eu mesmo já tentei pegar, cara.
Sim, também.
Eu caí no boato que você tinha que pegar um save novo, sabe, assim, que nunca foi zerado, um cartucho, sabe? Não adianta você deletar teu save, tem que ser um cartucho novo.
Caraca!
Eu fui na casa de um amigo que tinha comprado recentemente pra fazer isso. Quando você pega as 3 esmeraldas, você vai entrar no castelo lá, a Princesa Zelda sai sendo carregada pela Impa e tal, aí você entrava lá, e a primeira coisa que você faz é, ok, direto pro Templo do Tempo, pegar a Master Sword pra crescer. Só que, na verdade, isso era pra você ir pro castelo, e quando você estivesse lá, a ponte estaria baixada, você poderia entrar no castelo, e de lá você teria uma passagem pra esse Templo da Luz aí, entendeu?
Caraca. Nossa. Não, eu lembro, tipo, de pessoas falando de onde seria a entrada pro Templo da Luz e tal. Ah, cara, foi uma maluquice isso, velho. Todo mundo tentando, velho. Todo mundo tentando descobrir.
Um ovo de galinha na boca, cru.
Falando em Zelda ainda, eu acho que foi uma das melhores brincadeiras de 1º de abril que eu já vi.
Claro, afinal de contas, né, cara? É The Legend of Zelda, né?
É verdade. Olha só. Foi aquele trailer fantástico lá que fizeram de Zelda, que a IGN lançou, né? Do filme.
Muito bem feito, né, velho? O pessoal teve trabalho mesmo pra fazer aquilo.
Teve, sensacional aquilo.
Essa é uma que eu tenho que dizer que eu acredito acreditei, cara.
Não, eu acreditei também,
não,
cara.
Não, dá pra acreditar, tipo...
Eu fiquei triste porque eu não tive tempo pra acreditar, porque eu só vi depois e foi num site de brincadeiras, 1º de abril, sabe? Então já... Eu fiquei triste, eu queria ter acreditado, cara.
Não, eu acreditei por, tipo assim, 30 segundos. Quando terminei de ver o vídeo, eu falei, caralho, que foda, que foda. Aí eu olhei pro relógio, assim, aí eu vi 1º de abril, eu falei, não...
Eu achei ele convincente, mas ao mesmo tempo eu achei ele muito ruim, sabe? Se ele sai...
É, se saísse esse filme, seria péssimo.
O que, cara, é normal, né, cara? Afinal, é um filme de jogo, né, cara? É. Então, é, o que normal. Tornou mais possível ainda.
Era só botar um e-ball no final que eu não acreditava. É.
A lenda do Zelda foi a maior lenda dos videogames. Eu acho que o caso do Leonan é tipo o caso mais engraçado, sabe?
Até agora a gente falou de lendas nos jogos, né, cara? Agora a gente vai falar de lendas, pessoas que jogam os jogos e que se tornaram lendas, né, velho?
Exatamente.
É um caso que você não tem como afirmar se é verdade ou não, né?
Isso, exatamente o que você falou, é o mais foda, cara. É que até hoje ninguém sabe a verdade do caso Leonan. Ele é uma lenda.
Torna tudo mais legal, né, cara?
É. Ele pipocou em tudo que é site, em tudo que é fórum.
Cara, isso é velho, velho. Eu lembro que eu vi isso na época que eu acessava IRC ainda.
Pois é, eu não consegui a idade original da Lena quando ela começou, né, cara?
Com certeza na época que a agenda era caro, aí,
com,
né?
Com certeza.
Era um videogame top.
Mas então, pra quem não sabe da Lena Leonan, foi o seguinte. Ele apareceu do nada num fórum falando de um caso que aconteceu com o Dreamcast dele. Tipo, ele começava assim, tipo, quebrei meu Dreamcast de bobeira. Meu nome é Leonan, tenho 13 anos. Parece brincadeira, mas é a pura verdade. Aí ele explica, cara, que ele tava jogando Crazy Taxi pirata. Não tem porque que deixar claro que era pirata. vou trocar de jogo. Aí ele tirou o CD do Crazy Taxi e deixou a tampa aberta. E aí ele desligou pra botar um jogo ou outro. Quando, segundo ele, cara, uma das expressões mais engraçadas, cadê? Pintou aquela vontade de tocar sanfona, cara. Até que chegou numa pressão que ele não consegue mais segurar. Aí ele vira pro lado e acerta o Dreamcast que tava com a tampa aberta. Ou seja,
mais do que isso. Acerta o leitor do Dreamcast.
Caiu na lente, que eu faço? Ele começa a estar em desespero. Aí ele entra num problema mental, assim, tipo, primeiro, ele conta pra mãe dele que ele já colou no Dreamcast.
É, tipo, o que que ele faz? Ele precisa levar o Dreamcast em algum lugar, sabe? Mas, tipo, como é que ele vai explicar o que aconteceu, né, velho?
Diz ele que ele ligou pro autoatendimento da SEGA, assistência técnica, pra contar o caso. Só que ele explicou o caso, aí o cara começou a rir e tal, sabe? Achou que era trote, desligou assim, velho. Ele não conseguia.
Não, aí ele fala assim, cara, nunca mais me masturbo na minha vida. Aí,
tá bom,
no segundo,
né,
post, aí um dia ele chega em casa e a mãe dele tá sentada no sofá com o Dreamcast dele na mão. E aí ele, caralho, vai dar merda. E aí a mãe dele chega e diz assim, olha, meu filho, o que que tu derramou no teu videogame? Aí ele fica meio com o pé atrás. Você derramou café com leite nesse videogame, Leonardo? Não acredito que eu te dou um brinquedo caro desse e você já quebrou. Aí ele entra em desespero e começa a perguntar no fórum. E cara, quando ele fica nervoso, ele bota tudo em caixa alta. Aí, minha última chance são vocês. Me ajude, amigos. Como tirar esperma da lente sem estragar meu Dreamcast.
É, ela me perguntou isso, mas é óbvio que ela já sabia o que era. Toda terça e quinta-feira, ela e meu pai mandam ver a noite inteira.
Então, até que entra na parte final, onde ele resolve revelar. Aí ele chega, se senta com o pai dele e diz, pai, pelo amor de Deus, o senhor jura que se eu te contar uma coisa, o senhor não vai mais contar pra ninguém. Aí diz que o pai concordou e ele falou, pai, fui eu que quebrei o videogame. Aí diz que meu pai riu de chorar. Aí eu falei, foi sem querer, tô morrendo de vergonha, mas foi isso que aconteceu.
Imagina o pai dele chorando de rir, né, velho?
Não tem problema, a gente vai dar um jeito junto de consertar isso aí. Aí quando ele tava no meio do almoço, o pai contou pra mãe dele.
Sacanagem.
Ele não, não esperava. E ele ficou muito magoado porque ele não esperava.
A mãe dele começou a falar com ele, né? É uma fase linda da vida e tal.
Tá virando um rapazinho, tá deixando de ser criança.
Mega constrangedor ao extremo, sabe?
E aí depois contou pras tias dele, né?
Melhor ele reclama que até pra avó dele, que mora no Rio, ele não fala onde que ele fala. Ela ligou contando...
Caraca, velho. Leonan, velho, se você hoje aí com seus, sei lá, 20 anos estiver nos escutando, né? Por favor, entre em contato.
Nós prometemos, que não vamos avisar, né, cara?
O mais engraçado do Leonan é que ele acaba o texto falando para todas as pessoas desse fórum, não se masturbem perto do videogame. Pode quebrar. Isso tinha que vir no manual do aparelho. Valeu.
Palmas para o Leonan, cara. Palmas.
Muito obrigado.
Até algumas outras lendas pessoais. Uma delas é a de poder jogar com o Thanos e com o Doutor Destino, naquele Marvel Super Heroes antes do Marvel vs. Street Fighter ainda.
Uhum.
Sobre os personagens da Marvel, né, antes de se unir com a franquia da Capcom e tal. O último chefe dele era o Thanos e o penúltimo chefe era o Doutor Destino. Nenhum dos dois eram personagens jogáveis. E, cara, eu sei lá por quê, velho. Eu tinha o Matheus como meu consultor de jogos nessa época, sabe? Ele respondia as coisas. E aí um dia eu perguntei pra ele se ele sabia como que se faz pra destravar o Doutor Destino no jogo. Por alguma razão ele disse que sabia, sabe? Não foi desgraça mesmo, ele disse que sabia. E aí ele falou que tinha que apertar Select 15 vezes, não sei o que e tal. Nossa, eu alimentei esse sonho por muito tempo, sabe? Vou jogar com o Thanos com o Doutor Destino, mas não, não tem jeito, gente. Então...
Descobrimos duas coisas, então, que não tem jeito de você jogar com o Thanos do Totino e que o Matheus é o grande filho da puta.
Amiga, fala isso.
Bom, também tem uma lenda pessoal. Se você não é uma lenda, é uma história e um bloqueio que eu acabei criando, assim, sabe? Uma vez eu fui passar uns dias na casa de uns primos meus, sei lá, eu devia ter uns 11, 12 anos, mais ou menos. E eu levei meu Super Nintendo e aluguei Mortal Kombat Ultimate. Depois de um tempo jogando, cara, a minha tia, ela apareceu na sala berrando desesperada, sabe? O que vocês estão fazendo? Eu tô vendo vultos pela casa inteira. E, cara, a minha tia, ela é meio que paranormal, sabe qual é? Tem umas histórias dela que me assustam até hoje, é bizarro.
Caraca.
Mas ela olhou pra televisão e tava jogando com o Noob Saibot, sabe? Tinha tudo preto nela. Que isso? Desliga isso. É por isso que eu tô vendo um monte de coisa estranha pela casa. Tá jogando com o jogo do demônio. Aí ela... ela arrancou o cartucho, cara, alugado pela gente devolver na locadora. E eu fiquei sem jogar Mortal Kombat, tipo, quase um ano todo, cara, com medo de um jogo, sabe? Com medo.
Caraca.
Criei uma lenda na minha cabeça por causa da maluca da minha tia, sabe?
Caralho, ainda bem que você não fala com o Smoker, cara.
Caralho, velho. Você tem medo ainda?
Não, tem não, cara.
Diego, agora é o momento de você saber com a gente.
Joga com luz acesa, fala a verdade.
Imagina se você estivesse jogando, sei lá, Diablo,
né?
Agora que o Diego falou uma parada que dá medo, eu lembrei de uma assim. Na verdade, não aconteceu comigo, aconteceu com um amigo meu, que aliás foi o meu amigo que...
É sempre amigo ou primo, né, cara?
Não, mas tem explicação, sabe? Tipo, coisa de criança mesmo, a gente tava jogando Ocarina of Time. Não sei o que aconteceu, ele tava lá empolgado jogando e tal. Aí ele puxou o controle um pouco mais forte, o jogo dá um glitch, né? Trava, o Link some, fica um barulho como se fosse uma risada, sabe? Travado no jogo. Tá, tá ligado? Ele desliga o jogo e a gente fica sem jogar durante meses, sabe? Com medo, tipo, tinha zerado ainda. Tá mais jogando aquela porra, tá ligado?
Cara, que foda, né, cara? Olha só, ele falando que quando era criança, jogando no Nintendo 64. Porra, na época do Nintendo 64 eu já trabalhava e já tinha pagado até minha guia de presença social, cara. Que bosta.
A última lenda pessoal que eu tenho pra comentar aqui, e certamente a mais patética de todas, porque, cara, pior do que acreditar no Matheus é acreditar em você mesmo. Eu inventei uma lenda pessoal, eu acreditei nela.
Caraca. É isso que é o problema. O Fred não conseguiu espalhar, ele resolveu, tipo, caralho, eu criei isso, caralho, isso existe. Ô Fred, sai de casa, cara, pelo amor de Deus. O
Fred, ele sempre quis criar uma lenda, mas aí ele falava pros pessoas, as pessoas, aí ele mesmo criou uma lenda pra ele, entendeu?
É, ele é um peixinho, ele é um peixinho procurando Nemo, tá ligado? Aquela peixinha, assim. Ele escreveu a lenda, aí perdeu a memória. Nossa,
caraca, lenda. Essa lenda é foda.
Mega Man 5, né? Eu, fã do Zero, aquela coisa toda. E eu comecei a alimentar o sonho de que seria possível pegar uma armadura com Zero. Cara, eu comecei a acreditar nisso de verdade, ao ponto de que eu decidi, tem jeito, sabe? Eu vou pegar 5 armaduras com Zero e o Zero vai ficar de armadura. E eu consegui pegar 4. Eu me esforcei bastante, mas, tipo, a quinta armadura não tinha como ser pega com Zero. Aí eu, velho, não tem jeito, sabe? Vou pegar esse com Mega Man, mas eu peguei 4 com Zero. É óbvio que vai dar certo, sabe? A maioria das armaduras.
Tipo, não é por porcentagem. Né?
Óbvio. Peguei a armadura, né? Meio tenso, assim. Acho que na hora, cara, o Mega Man já habilitou a Falcon já. E eu fiquei com raiva, sabe? Maldito, sabe? Zero pegou quase tudo. Por que a armadura tá com você, velho?
Por incrível que pareça, eu também já criei uma lenda pra mim mesmo. Ah, é? Tipo, no Sonic 2, na primeira fase, eu conseguia pegar todos os rings da fase. E era assim, 294, uma parada assim, entendeu? E tinha que ter os outros 6, velho. Por que eles iam fazer 294?
Tá, por quê, velho? Eu concordo, velho? Cara, eu concordo.
Por que não 295?
Por que não um número mais redondo, cara? 300, sabe? É. E, velho, eu fiquei muito tempo tentando, cara, achar,
que
sabe?
São 6 rings, né, cara? No meio de 294.
Cara, eu fiquei maluco e eu nunca consegui pegar os 6
rings. Claro, não conseguiu, não existiu 6 rings, não.
André, sabe o que é pior? Ah. Se você conseguisse, de alguma forma, uma área que você nunca tinha imaginado antes e na sua cara tivessem 7 anéis.
Já eu vou ter que falar uma lenda que talvez alguém já tenha ouvido falar, mas que eu pensei, que é o Rei Ron.
É pessoal, é?
Pessoal e universal.
Ele é universal,
né?
E pessoal, assim, porque na época eu me lembro de ter visto ele, quando ele começou, eu frequentava o mesmo ambiente, sabe? Pra quem não sabe, o Rei Ron, Rei Ron, tanto faz. Na época do IRC, existia um maldito canal chamado Emurum, que era um canal de distribuição de Ron e o cacete. E aí surgiu uma lenda viva de um cara chamado Rei Ron.
É o nick dele, né?
Era o nick dele, pois é. Esse cara, gente, ele se intitulava como o Papa da Emulação. Ele mesmo dizia. E ele sempre tinha seguidores deles, uns 2 ou 3 sempre levava a sério o que ele falava. E... ou então era ele com várias conexões, ninguém sabe direito. É. Mas, tipo, ele sempre aparecia pra falar alguma coisa sobre emulação. E, cara, ele sabia tudo, segundo ele, o que ele falava era verdade. Tipo, e ele era muito engraçado, porque ele xingava, cara. Ele xingava. Estava conversando com alguém, e aí ele entrava na conversa e dizia: cara, impossível tu terminar Donkey Kong com 120%. Aí tu dizia: tá, meu, cala a boca e vai te fuder. Aí fala assim pros outros: quem é esse insignificante me mandando calar a boca, mero mortal?
Cara, ele era cara.
E aí tu perguntava quem ele era, ele dizia sempre que ele era cearense e que ele era advogado formado.
É, tá bom.
Só que a coisa, ele não conseguia parar nas frases mentiras dele, ele ia além, assim. Ele começou a surgir em fóruns depois, em tudo. Fórum da Players, o fórum da Outer Space, tudo tinha um Rehon que ninguém sabe se era um cara só ou se era 30 diferentes.
É, virou a lenda, né?
Virou
cara,
uma lenda. Mas eu me lembro de uma época, ainda no fórum da Emorum, que ele entrou e disse que ele ia criar o... cara, nunca, o nome é muito foda. Emu All System. Era um projeto que ele, advogado, estava programando, que era um emulador que emularia todos os sistemas já existentes no mundo.
Caraca,
seja computador, seja videogame, portátil, seja console, seja torradeira, não importa. Se tem jogo, rodaria no emulador esse.
Caraca.
Vocês não têm noção. A coisa chegou com proporções internacionais, que eu vou até procurar. Existem entrevistas com ele em inglês, de sites gringos, perguntando se era verdade isso.
Caraca, ele... e isso é verdade, velho. Ele literalmente sujou o nome do Brasil nessa área, velho.
Uhum.
Nossa.
Tipo, entrevistando... gente, isso aí tem 10 anos. Gente entrevistando por áudio naquela época pra conseguir coletar informação desse tal, desse que era o Emu All Systems. Ele virou uma lenda universal, assim, cara. Os americanos começaram a tirar sarro, começaram a falar. Se vocês botarem aí no Google Rei Ron, tu vai ver que tem milhares de sites no mundo inteiro falando dele.
Tu bota Emu All Systems, até a porrada de coisa.
É, ele é absurdo, assim. E aí ele tinha essas loucuras, esses seguidores de Rehon que ficavam apoiando, dizendo que esse simulador realmente existia, que todo mundo um dia ia agradecer ele por ter feito isso. Pode rir à vontade, pode rir agora, vocês vão ver, eu vou criar o emulador de todos os sistemas, sistemas que ainda estão para nascer, eu já vou...
E eu posso rir agora dele também, tipo, quando que ele não vai sair mais.
Ah, não, mas vai sair,
não,
sim.
Não, se quer uma atualização, agora, esse mês, um grupo de holandeses estão criando o emulador que roda todos os sistemas, precisa da BIOS dos sistemas e roda, e eles já botaram até umas screenshots, umas coisas na internet louca.
E tipo, teve isso na época do Dreamcast, ele disse que ele tinha já o emulador antes dos primeiros saírem e tal, tipo...
Cara, ele tinha tudo, não, ele sempre, ele que criava os emuladores. Eu me lembro na época já de fórum e coisa, no emulador naquele, como que era, VG alguma coisa, um dos primeiros emuladores de PlayStation que saiu, que era um emulador pago até na época, tivemos, tinha um tempo, ele entrou nos fóruns reclamando, dizendo que ia processar a empresa por não ter feito os direitos autorais e ter roubado o código fonte dele.
Caralho,
cara.
Caralho, velho,
é
como assim?
Totalmente
velho?
Tirado, maluco. Ele ou eles, não sei. Aí depois foi criada até uma pseudo empresa chamada Grajaú Movies, que ela fez uma trilogia com a história do Rei Ron, onde os caras encenavam.
Em filmes, filmes,
era filmezinho. Assim, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver os filmes tudo do Rei Ron. A última aparição do Rei Ron é que ele tem um site de futebol, que é o epicentro do futebol, em que ele...
Nossa, velho.
Cara, o problema agora é que, tipo assim, você não tem como como saber
se é ele ou não.
Se é ele, né, velho? Porque, tipo assim, ele é tão lenda que, tipo, pode ser alguém.
Com certeza, assim. E hoje em dia, infelizmente, ele morreu. De tempos em tempos, alguém ressuscita a lenda, ó, criando um profile. Acho que ele foi banido, mais ou menos, de todas as formas de videogame que tem no mundo. E ele voltava depois, ele trocava ou por um zero, alguma coisa assim. Quando tinha aquele CPS2, aquelas ROM de arcade, uh-huh. No início elas eram criptografadas. E ele dizia assim, eu achei uma forma de descriptografar e não sei o que, e fazer ela rodar no emulador. E aí ele botava nos fóruns umas screenshots tiradas de máquina fotográfica na frente do arcade, dizendo que era o computador dele, tá ligado?
Caraca!
Dizendo que ele tava rodando o jogo, cara. Era um mentiroso do caralho, meu.
Era o encontro de duas lendas, né? Porque o Pablo também é uma lenda, cara.
Olha, só temos uma lenda aqui, ó, Pablo.
Tava demorando, cara.
Então é isso, né? Essas foram as nossas lendas de hoje. Claro, mais uma vez, não tem como. Temos falado todas as lendas. Tentamos cobrir algumas das mais importantes, né? E algumas das que nos marcaram. Mas complementem com lendas pessoais de vocês, com lendas, outras lendas famosas que a gente tenha deixado de fora nos e-mails e comentários. Então até semana que vem, game over.
Adeus, Thay.
Na árvore, lá em Hyrule Field, você vai e bate nela, assim, cai a Triforce, né?
Caraca, vocês ouviram
isso? Foi o Fred, deu uma parada bem bizarra. Fala alguma coisa, Fred.
Foi?
Não, peraí.
Caraca, de novo?
Que isso? Ih, era o Pablo.
Caraca, que medo.
Vou te quicar, Pablo.
Caralho, Pablo.
Não dá pra te quicar, Pablo.
Meu Skype travou, cara.
Se quica aí, Pablo. Se quica aí, Pablo.
Travou, cara? Que maneiro, cara. Aí.
Fica aí. Pablo. Tem uma lenda no download que o Pablo, ele fica super estranho.
Agora voltou na mão.
Caralho, caiu também, cara.
Meu Deus, estamos eliminando.
Cara, o que a gente falou de errado? Foi do Zé Teixe.
Exato.
Essa é a lenda do download, velho.